Então, olá, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Então, a minha ideia hoje era dar um esquema assim da evolução da guerra cultural, mas antes disso nós vamos ter que voltar a um tema da última aula, pela seguinte razão: quando você fala guerra cultural, então é óbvio que qualquer empreendimento nesse sentido é impossível se você não tiver uma visão global, primeiro, do que é uma cultura e, segundo, do que é a cultura que você pretende atacar ou modificar de alguma maneira. Então surge esse problema. Parem para pensar um minuto se você tem alguma representação integral de alguma cultura no mundo. A resposta é obviamente não. Você nunca teve isso. Você conhece um fragmento aqui, um fragmento ali. Você não é capaz de representar uma sociedade no seu todo. Né? A única maneira de fazer isso, não há nenhuma maneira científica de fazer isso. A única maneira possível é através da imaginação, ou seja, através de um aglomerado de símbolos que, de algum modo, represente os vários componentes da sociedade na sua ação, na sua interação, no seu conjunto. Se nós procurarmos ao longo da história humana e perguntarmos assim, quantas representações integrais de uma sociedade nós podemos encontrar assim, documentadamente, tá certo? Eu acho que a primeira que apareceu no mundo foi a Comédia Humana de Balzac. Na verdade, a obra inteira de Karl Marx não passa de uma transposição da comédia humana em termos de economia e sociologia. Isso é um dado absolutamente fundamental. Sem Balzac não existiria Karl Marx. E qual é o segredo de Balzac? Como Balzac conseguiu fazer um panorama, né, que mostrava toda a sociedade francesa agindo em ação? É claro que ele teve que escolher personagens representativos que, pela sua tipicidade, representassem grupos inteiros e padrões inteiros de conduta, mais ou menos uniformes dentro daquele grupo, e isto sem forçar, né? Mantendo naturalmente o padrão de verossimilhança ficcional, sem o qual uma narrativa romanesca não é viável, se torna chata, inacreditável e idiota no fim das contas, né? Então, esta capacidade de apreender a tipicidade sem reduzir os personagens a um esquema, isso é característico da imaginação do romancista. É exatamente o que o romancista faz. Ele tem que agir, mostrar personagens agindo de maneira que você perceba claramente individualidades concretas, reais, tá certo? E que, ao mesmo tempo, nessas imagens dessas pessoas, se condensem comportamentos coletivos similares. Então, quando ele pega, por exemplo, o personagem do jovem carreirista, jovem intelectual carreirista, no livro As Ilusões Perdidas, Lucien de Rubempré, né? Então você ali vê aquele rapaz que vem do interior, chega em Paris disposto a conquistar a cidade com os seus dons literários, e você vê que, bom, isso aconteceu a muita gente no Brasil, né? Nos anos 30, muita gente veio do interior, veio da Bahia, de Minas, para o Rio de Janeiro, com esta ideia de obter ali um sucesso literário. Não é isso? Do mesmo modo, quando aparece a figura de um banqueiro, de um agiota, de um autocomandante militar, ou da dona de um bordel, todos esses personagens, eles têm uma individualidade muito marcada. Não é certo? Mas, ao mesmo tempo, você vê que eles representam certos esquemas de comportamento. E Balzac conseguiu, nesse seu panorama, pegar todas as faixas de população e, portanto, todos os tipos humanos componentes. Aqui não faltou nenhum. E eles estão todos em interação pelo fato de que o personagem, que num dos livros é o personagem importante, aparece como figurante num outro livro, e assim por diante. De maneira que os personagens retornam e você vê relações. Por exemplo, aqui você tem, num livro, aparece um personagem num determinado meio social. E no outro vai aparecer como este personagem é visto ou como ele interage num outro meio social completamente diferente. Então, eu acredito que essa foi a primeira tentativa de fazer um painel sociológico. Um outro, um pouco menor, é o livro Os Noivos e Promessa Esposa, de Alessandro Manzoni. né? Que embora não, embora seja apenas um livro e não uma coleção, como a Comédia Humana, também, de certo modo, condensa na sociedade italiana da época descrita. Então, se não fosse por esses grandes painéis imaginativos, toda e qualquer descrição científica da sociedade seria impossível. E Balzac tinha o seguinte problema: como é que eu vou distinguir os vários grupos possíveis? Qual é o critério de diferenciação? E ele optou pelo critério econômico. Da onde sai o dinheiro das pessoas, do que elas vivem, né? Então, a partir disso, fornece imediatamente um critério distintivo dos vários grupos. Por exemplo, você poderia fazer por outros critérios, critério racial, estilos de linguagem, diferentes gírias de diferentes meios. Como você vê no Pygmalion, no My Fair Lady, as classes distinguidas não pelos seus meios de subsistência, mas pela sua linguagem, o que na Inglaterra é uma coisa muito fácil de fazer, mas em outros países não. No Brasil, por exemplo, se você pegar a linguagem das pessoas na praia, né, desde do banqueiro até o mendigo, todos falam mais ou menos o mesmo carioquês. Então isso não funcionaria para o Brasil. Existem muitos meios de você distinguir. Porém, Balzac realmente pegou o mais fácil. Bom, as pessoas têm que comer, e para isso elas precisam de alguma riqueza, e o dinheiro delas não sai das mesmas fontes, não vem pelos mesmos meios, e através deste critério nós podemos facilmente distinguir e articular as várias classes sociais. Por quê? Porque o dinheiro entra medir a relação de todas elas. Tá certo? Então aparece ali realmente uma sociedade capitalista em formação, no qual você tem todo aquele sistema que Marx depois chamará, vamos dizer, a acumulação primitiva do capital, feita às vezes de uma maneira bastante, bastante forçada. Mas o próprio Balzac viveu isso em pessoa, na medida em que os editores o escravizavam, obrigando a produzir livros um atrás do outro, tá certo? Podia se representá-lo até com, vamos dizer, com uma corrente no pé, prendendo na mesa para ele não sair dali e escrever. Então, bom, isso aí é uma coisa. Quer dizer, ele se pega a si mesmo como personagem, de algum modo. Mas não interrompa durante a exposição, tá? Só na segunda parte. Tá? Não, não, depois a gente abre para as perguntas, mas por enquanto eu tenho que ficar aqui na exposição direta, tá certo? Então, foi com base nisso que Karl Marx desenvolveu toda a sua teoria da luta de classes. Porque, de fato, a convivência entre as classes no, na obra do Balzac aparece como um conflito, e um conflito em função do quê? Da riqueza. Da apropriação das riquezas. Karl Marx vai ampliar isso, de modo vai transformar esta imagem concreta numa generalização, e criar então um processo descritivo, um critério descritivo, que pode se aplicar a qualquer momento, a qualquer sociedade humana. Tá certo? Esse critério descritivo parte das distinções entre as classes sociais e daí vai obtendo outras modalidades de distinção, como por exemplo linguística, psicológica, relações familiares, etc., 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 mas tudo vinculado à diferenciação inicial entre as classes. Eu devo dizer para vocês que esta é a única técnica que ainda existe para a descrição integral de uma sociedade. Não existe nenhuma outra. Então, isto é uma vantagem imensa que o marxismo tem a seu favor. Porque nós não sabemos se as sociedades funcionam exatamente assim. Nós sabemos apenas que este é um sistema descritivo que funciona e que é fácil de guardar na memória. Que com os nomes das classes sociais, você já tem todo um padrão de relacionamento, tá certo? Pelo qual você pode diferenciar, por exemplo, distintas modalidades de relacionamento entre as pessoas nesta classe ou naquela classe, ou entre pessoas de classes diversas, tá certo? Então, por exemplo, você tem muitas maneiras de pessoas de classes diferentes se articularem, tá certo? E você tem também, como se fosse, vários buraquinhos ou vários canos por essas classes, por onde as classes se intercomunicam, tá certo? É, como, por exemplo, vamos dizer, num bordel, você pode encontrar desde governantes até aquelas moças que você não sabe de onde vieram, tá certo? Podem ter vindo do fundo da sociedade, mas eles estão bem próximos uns dos outros numa cama, tá certo? Então, também, vamos dizer, através deste meio, terceiros elementos podem estar agindo, por exemplo, na Alemanha, na Alemanha nazista, o serviço secreto, chefiado pelo Reinhard Heydrich, criou o bordel mais chique da Europa. Para quê? Para visitantes, governantes, grandes empresários, etc, etc. E tudo que eles faziam lá dentro era filmado. Tá certo? Claro que eles não sabiam. Então, inúmeros visitantes ilustres foram pegos ali, e aquelas mocinhas que podiam ter vindo, vamos dizer, do fundo da sociedade, então serviam como agentes do governo. Não que elas tivessem plena consciência do processo inteiro, mas você vê aí, existe uma promiscuidade entre as classes nesse ponto aí. Pode haver muitos outros, tá certo? Então, por exemplo, um sujeito, um milionário que fica bêbado e encontra outro bêbado na rua e saem conversando e se metem em aventuras juntos, tá bom. Se duas classes sociais se intercomunicaram. No Brasil, isso é muito. Esta proximidade entre as classes sociais se observa na praia, no Rio de Janeiro é característico, né? Houve uma época que eu tinha dois alunos que eram amicíssimos. Uma era uma socialite carioca e outro era um negão que era trombonista numa boate e que morava numa favela. Eram amicíssimos, né? Tá ali a minha própria aula era um momento, um lugar onde as várias classes sociais se encontravam de algum modo. E criando aí vários padrões de interação. Esses padrões de interação, por sua vez, favorecem o surgimento de determinadas personalidades típicas, certas condutas que são típicas e certas constelações psíquicas também são típicas. De modo que, partindo da diferenciação das classes sociais no sentido econômico da coisa, você pode ir detalhando a coisa até chegar nos últimos detalhes do subconsciente dos personagens envolvidos, né? Então, esta relação entre a alma do indivíduo e a sua estrutura social como um todo é um dos elementos absolutamente fundamentais da arte do romance, né? E um sujeito que estudou isso com particular atenção foi justamente o Georg Lukács. E quem é o Georg Lukács? É o criador da Escola de Frankfurt. O nome dele geralmente não é associado à Escola de Frankfurt, mas ele foi o pioneiro, ele que teve a ideia. Tá certo? Então, qual é exatamente a estrutura fundamental do gênero narrativo? O Georg Lukács e o seu discípulo francês, Lucien Goldman, definem assim: a estrutura do romance é sempre uma revolta degradada contra um mundo degradado. Então, o herói, ele tem de algum modo de estar contra a sociedade, tá certo? Mas ele não está nem por motivos nobres, nem com uma visão correta da situação. Ele, no fundo, ele é tão corrompido quanto a sociedade. Se vocês observarem, vocês vão ver que isto é a estrutura de todos os romances, é mais ou menos isto. Por exemplo, eu me lembro do romance do Jacob Wasserman, que se chama Ulrike, né, que é uma moça que vem do interior, uma moça muito inteligente, muito ambiciosa, que entra dentro de uma família muito próspera, no intuito de destruir a família. Né? Então, a família, o quê? Aquela estrutura familiar é baseada o quê? Numa falsa moral, na hipocrisia, etc, etc. Mas o Rick não é melhor do que a família. Ela é pior, na verdade. Né? Então, através dessa pessoa maligna, o mal que existe na sociedade aparece. Não é isso? Então, se você tomar, por exemplo, o romance do Graciliano Ramos, Angústia, é um escritor de interior, é um homem muito solitário, muito complexado, que ele deseja uma certa moça e existe um homem rico e próspero da cidade que conquista essa moça e ele planeja matar o cara, né? Então, ele está revoltado contra a injustiça social. Mas ele é pior ainda do que a injustiça social. Ele é um assassino, no fim das contas, né? Isso se repete, de algum modo, esse elemento está presente em todos os romances. Se você pega o Vermelho e o Negro do Stendhal, né? É a história de um rapaz que quer subir na vida, tá certo? Então ele tem que vencer a sociedade de algum modo, tá certo? E ele vence através do quê? Da trapaça, do engodo, do adultério, etc, etc. É assim que ele vai subindo. Então você vê, a revolta dele é legítima até certo ponto. Quem não é legítimo é ele, tá certo? Então eu acho que isso é uma compreensão muito profunda da estrutura do romance como uma espécie de imagem em miniatura da estrutura da sociedade. E é importante ver que não existe, até hoje, nenhum outro critério de descrição de uma sociedade como um todo. Eu expliquei para vocês na última vez a questão lembrei o um negócio dos quatro discursos de Aristóteles, que tudo, evidentemente, começa, todo conhecimento começa da percepção sensível vai para a memória, onde se estrutura em imagens. Essas imagens condensam conceitos gerais em figuras particulares, por exemplo, uma vaca que representa todas as vacas. Se não fosse isso, nós não conseguiríamos pensar. Nós não teríamos como pular direto, vamos dizer, da individualidade dos objetos percebidos pela mente para o conceito geral. Mas quando nós vemos um gato, estamos vendo apenas aquele gato, mas na nossa imaginação, este gato se transforma numa espécie do gato em geral. Ele simboliza, ele condensa. Condensa, é claro, analogicamente, isso quer dizer que ele tem semelhanças e diferenças com os outros gatos. Mas essas semelhanças e diferenças estão condensadas na própria figura dele. Por exemplo, isso aqui é uma sutileza. Por exemplo, se você vê a cor de um gato, né? O primeiro gato que você vê, vamos supor que ele fosse branco. Tá certo? O branco dele é perfeito? É o branco como de um papel? Não, não é. É um branco mais matizado. Portanto, na própria figura do gato branco, você já vê variações de cores possíveis. Né? Então, você imagina. Só de ver um gato branco, você já entende que o gato poderia ser marrom, ou malhado, cinzento, rajado, etc, etc. Tem uma série de variações possíveis, mas essas variações têm um limite. Né? Não pode ser um gato verde. Né? Do mesmo modo, todo objeto que você vê, você já tem num objeto único o símbolo de uma espécie inteira. Esse símbolo você conhece através do quê? De variações possíveis. Então, essas variações possíveis, que não aparecem no gato, mas neste gato em particular, mas são insinuadas por ele, são o conjunto de semelhanças e diferenças que formam, então, o símbolo da espécie, tal como condensado num único indivíduo. Do mesmo modo, o personagem do romance, ele age de certas maneiras, mas você entende as maneiras que ele agiu, por quê? Porque nas mesmas escolhas que ele faz, estão implícitas outras escolhas possíveis. Ele agiu assim, mas ele poderia ter agido assado. Quando você vê, por exemplo, no Crime e Castigo, Raskolnikov, o sujeito é um estudante que se acha um gênio, ele acha que ele é um segundo Napoleão Bonaparte, e ele diz: não é justo que um sujeito tão talentoso, tão inteligente quanto eu, fique jogado no fundo da sociedade, né, enquanto outras pessoas sem talento nenhum, sem capacidade nenhuma, estão cheias de dinheiro. Então ele decide matar uma velha agiota que mora no mesmo prédio dele para ele pegar o dinheiro e poder investir na sua carreira, tá certo? Então, é novamente a revolta contra a estrutura social, motivada por um instinto maligno, no fim das contas. Tá certo? Então, o mal se torna o denunciador do mal. E isto é a estrutura do romance, de todo romance, no fim das contas. Né? Então, na obra de Dostoiévski, você também vê uma descrição da sociedade inteira, mas espalhada entre os vários livros, se você ler. Todos os romances de Dostoiévski falam, opa, isso aqui está toda a sociedade russa aqui. Mas não tem um que condense tudo. E também, entre os vários livros dele, não existe essa relação orgânica que existe entre os da Divina Comédia. Da Divina Comédia, não. Comédia Humana, perdão. É. Então, a principal vantagem, o principal instrumento de guerra cultural que os comunistas dispõem é isto. Eles sabem conceber uma sociedade como um todo. E concebê-la, por assim dizer, numa visão única. Então eles têm a imaginação da estrutura social. Os outros não têm. Ninguém mais tem. Tá certo? E por isso mesmo, é claro que se você vai empreender uma guerra cultural, você está atacando uma sociedade inteira e uma cultura inteira, e você tem que poder vê-la como um todo. Então, quando as pessoas querem, por exemplo, estudar a questão de guerra cultural, a primeira pergunta que você tem que colocar para você mesmo é essa: eu sou capaz de vislumbrar uma cultura como um todo? Por exemplo, a cultura na qual eu estou e que é que está sendo atacada. E também a cultura do adversário. Mas quando nós perguntamos a cultura do adversário, aí o negócio complicou, porque quem é esse adversário? Você pode falar, por exemplo, cultura russa ou cultura chinesa? Ou seja, você tem uma sociedade que está sendo atacada, mas você não consegue dizer qual é a sociedade atacante. Ou seja, você não pode identificar o inimigo com um país, com uma sociedade em particular. Certo? O inimigo chama-se Movimento Comunista Internacional, que é uma coisa que tem 150 anos de existência, certo? E que envolve mais gente do que a população de muitos países. Então, aí nós temos um problema. Nós não conseguimos conceber, como esse inimigo não está localizado geograficamente, está espalhado todo lado, você não consegue apreendê-lo como um todo, como você apreenderia uma sociedade nacional, sociedade francesa, brasileira, americana, etc. Está entendendo? Então, isso quer dizer, você tem sociedades definidas que são imaginativamente concebíveis e apreensíveis, sendo atacadas por um inimigo que não constitui uma sociedade e que, por assim dizer, não tem uma estrutura identificável e não tem uma personalidade identificável. Então, esta aqui é a grande arma da guerra cultural comunista contra o Ocidente. Ela ataca sociedades das quais ela tem uma visão bastante apurada. Parênteses, isso não quer dizer que a descrição baseada na distinção econômica seja cientificamente válida, do que ela corresponda à realidade. Mas esquematicamente, ela é um instrumento que permite você imaginativamente aprender o todo. E isso é o que interessa, tá certo? Isso quer dizer que até hoje não existe uma sociologia do movimento comunista. Já tem 150 anos, já fez uma desgraça, já matou mais de 100 milhões de pessoas, tomou o poder e perdeu o poder em vários países, e até hoje nós não sabemos quem é esse personagem. Então não conseguimos imaginá-lo como um todo. Então, a regra número um do Sun Tzu, conheça o seu inimigo, já falou. Nós não sabemos quem está nos atacando. Segundo problema: como a descrição marxista da sociedade é a única que existe, bom, existem outras, mas não são totais e nem têm essa organicidade do marxismo, nem tem essa imensa tradição literária por trás. Como ela é a única que existe, é natural que o membro da sociedade atacada, que deseja entender o que está acontecendo, projete sobre a figura do atacante o mesmo padrão de descrição que se usa para se descrever a sociedade dele. Isto se vê, por exemplo, em todo o setor de conhecimento que nos Estados Unidos se chamou de sovietologia. São especialistas em assuntos soviéticos. E você vai ver que ao longo de mais de 60 anos, praticamente toda a elite americana, nos políticos, os cientistas sociais, analistas estratégicos, etc., olhavam o movimento comunista como um braço da União Soviética. Tanto que, ao investigar fulano ou fulano, eles queriam saber se o sujeito era comunista apenas por convicção pessoal, ou se ele trabalhava para a União Soviética. No primeiro caso, era considerado inofensivo. Ou seja, o conflito entre o movimento comunista e um país em particular foi visto como um conflito entre dois países, entre duas potências. o que falseia completamente o panorama, porque o movimento comunista existia 70 anos antes da União Soviética. Ou seja, ele criou a União Soviética e continuou existindo independentemente dela por muito tempo, embora ela fosse, durante algum tempo, o centro de comando. Daí, esse é um dos motivos pelos quais todo mundo no Ocidente acreditou que quando caísse a União Soviética, cairia o movimento comunista. Esse foi um erro de descrição desde o início. Eles nunca entenderam o seguinte: não é a União Soviética o agente. É. Se tivessem pensado um pouco a teoria do agente da história, como eu expliquei para vocês, eu já entenderia imediatamente. Falou, nenhum Estado é um agente, nenhum Estado é um sujeito da história. É. Então, o Estado, enquanto tal, ele não tem o poder de autorreprodução como tem, por exemplo, um movimento político. Nós sabemos que em todo e qualquer regime comunista, o governo nominal, o governo oficial, está submetido ao partido. Então, acima do governo existe o partido. O partido antecede o regime criado, antecede a ascensão e queda de cada governo e ele continua. Os governos passam e o partido continua. Não é isso? O próprio Estado pode cair e o partido continua. O partido, por sua vez, não pode ser identificado com um nome. Partido Comunista ou qualquer outro. Ele pode ter milhares de nomes, pouco interessa. Ele pode atuar também através de 20, 30 organizações de fachada, sem que você saiba exatamente quem é o comando por trás de tudo isso, que é exatamente o que acontece no Brasil de hoje, né? Então, quando eu falo o partido, eu estou querendo dizer o centro de unidade do movimento comunista, esteja ele onde estiver. Seja ele visível ou invisível. Ele pode coincidir com o nome Partido Comunista, sei lá, do Afeganistão, ou pode ter outro nome qualquer, né? Nos Estados Unidos, o movimento comunista começa com um negócio que chamava Workers' Party, Partido dos Trabalhadores. Foi só mais tarde que virou o ACP, American Communist Party. Então, depois fundaram um segundo Partido Comunista, que também não tinha o nome Partido Comunista. Tinha uma variante qualquer que agora me escapa. Tá certo? Então, existe sempre um comando do movimento comunista em cada local. Esse comando pode coincidir com a direção nominal de um partido legal e pode não coincidir. O Partido Comunista pode não ter existência legal nenhuma, quer dizer, não existe Partido Comunista. O governo Dutra no Brasil suprimiu o Partido Comunista, ele parou de existir? Claro que não. Por quê? Faz parte da natureza do Partido Comunista ter sempre uma fachada legal e um comando estratégico clandestino. De maneira que a parte clandestina sobrevive sempre. Tá certo? E é nela que está o padrão de continuidade. Então, o fato é que até hoje, o pessoal fala de guerra cultural, mas eles não sabem com quem estão brigando. No Brasil, nos últimos anos, você viu uma condensação de uma quantidade imensa de ódio ao PT. Eu disse, mas da onde surgiu o PT? O PT surge de um arranjo entre o Partido Comunista e a Ação Popular, que era uma outra organização comunista, tá certo? Com a mesma origem do PSDB. Então você teve, vamos dizer, nos últimos 20 ou 30 anos, você teve uma pluralidade de organizações de fachada sem você saber exatamente onde está o comando. Quando criaram o Foro de São Paulo, a coisa se esclareceu um pouco mais. Porque daí você sabia que as grandes decisões eram tomadas ali no foro, mas não nas assembleias. Isso aí o próprio Lula descreveu claramente, dizendo, olha, as decisões ali são tomadas em encontros entre chefes de Estado, líderes comunistas importantes, etc., à margem das assembleias. Isso quer dizer que o próprio material que é registrado nas assembleias, as atas que eu mesmo publiquei no Mídia Sem Máscara, né? Isso vai fazer quantos anos que saiu aquilo? Mais de 10 anos, né? As atas não dizem tudo. pessoal que lê as atas, você vê algumas decisões tomadas, vamos dizer, pela coletividade dos representantes, mas por trás havia conversações secretas ou discretas que, de algum modo, essas decisões coletivas traduziam, mas traduziam um pouco assim, camuflado, atenuado, tá certo? Mas se os dois discursos que o Lula fez a respeito, o primeiro no 15º aniversário do Foro de São Paulo, esses sim são documentos altamente significativos, porque ele mostra a verdadeira atuação do Foro de São Paulo. Quando ele diz: nós colocamos o companheiro Chávez na presidência da Venezuela, quem é nós? Nós é aquela cúpula que se reuniu no Foro de São Paulo, à margem da Assembleia. Não fosse totalmente secreto para as Assembleias, o pessoal da Assembleia podia saber disso. Quer dizer, nada mais característico do que a solidariedade, quer dizer, dos agentes menores com os segredos dos agentes maiores. Isso aí é constante. Quer dizer, você. A necessidade, por exemplo, de manter certas decisões ou certas ações em segredo é uma coisa que todo comunista introjeta no coração desde o início. É assim: você está em perigo, existe o inimigo pode nos atacar, ele pode pressionar você para você contar tudo, você já tem, sempre está preparado para enganá-lo de algum modo. Eu me lembro quando eu participava disso, eu passava o dia inteiro inventando enredos fictícios para, no caso de eu ser preso. E eu inventava enredos, mas eu nunca fui preso. Uma vez fui interrogado durante 6 horas e acharam que eu era um tipo insignificante e me mandaram embora. E era mesmo, né? Mas preso mesmo assim, ficar na cadeia, nunca fui. Além de 6 horas. Então. Mas se por acaso acontecesse de ser interrogado e até me bater, etc. Bom, eu tinha tantos enredos tão maravilhosos que os caras levariam anos para destrinchar tudo aquilo. O que eu fazia, outros caras também faziam, com talvez menos imaginação, mas é instintivo você elaborar essas coisas, né? Então. A coisa mais urgente é uma sociologia do movimento comunista, que ninguém fez no mundo. Então, de fato, não se sabe quem é o inimigo. Até hoje, né, os estudiosos da área se fixam, quer dizer, no governo da Rússia, no governo da China, no governo de Cuba, no serviço secreto de Cuba. Eu digo, mas está errado, meu filho. Nada disso existiria se não existisse o movimento. Veja, quem pegou a coisa muito bem foi Dostoiévski. Né? Dostoiévski mostrava que os camaradas se referiam a tudo isso como o movimento. Então, é o movimento dos movimentos. É um movimento no sentido de que, primeiro, ele não para, ele não se estabiliza em parte alguma, ele está sempre em movimento. E segundo, o movimento é o padrão de unidade por trás do conjunto. Não é um governo, não é uma entidade, e não é sequer um partido no sentido oficial da coisa. Tá certo? Isso quer dizer que ninguém no Ocidente jamais teve a menor condição de reagir à guerra cultural. Porque você nem sabe contra quem você está lutando. Portanto, em geral, não existe guerra cultural. Guerra cultural, os dois lados atacam. Ora, existiram algumas iniciativas, por exemplo, do governo americano, de minar governos comunistas, através, por exemplo, da Rádio Europa Livre, ou financiando movimentos clandestinos, etc, etc. Mas era a iniciativa de um governo, presta atenção. Contra o quê? Outro governo. Né? Nunca contra o movimento comunista como tal. Isso quer dizer que enquanto você está, por exemplo, solapando o governo comunista na Polônia, tá certo? Os comunistas estão enchendo de agentes de todas as universidades americanas e fazendo o que querem. Por quê? Pelo padrão da democracia, você não pode discriminar ideologicamente as pessoas. Né? Você só pode atacá-los se eles forem agentes de um governo inimigo ou de um governo que está, vamos dizer, professando derrubar o regime americano. Então, desde logo, a guerra cultural ela é proibida em todos os países ocidentais. Não se pode empreendê-la. E o outro lado vive só para fazer guerra cultural. Estão entendendo a diferença? Isso quer dizer que, decorridos 150 anos da fundação do movimento comunista, que é 1848, 150, não, mais de 160 já. Ainda não existe uma sociologia do movimento comunista, não existe um perfil do movimento comunista, e, portanto, não se sabe quem é o agente da guerra cultural. Isso aí me lembra um conhecido meu, que era boxeador, até profissional, e que um dia levaram ele num terreiro de macumba e chamaram os Exus para bater nele. E ele disse: eu levei porrada de tudo quanto é lado e não via ninguém. Então, a situação do Ocidente, de todos os países ocidentais, dentro da guerra cultural, é essa. Estão levando pancada de tudo quanto é lado e não sabem de onde vem. Tá certo? Muito bem. Então, eu acho que com esta informação aqui já basta para vocês entenderem que tudo o que se fala sobre guerra cultural, em geral, é bobagem. Porque não se começou a fazer o serviço ainda. Né? Então, o primeiro capítulo é esta, a descrição do movimento comunista internacional, com todas as suas variantes locais articuladas de algum modo. O padrão de articulação muda com o tempo. Por exemplo, existe o famoso relatório da RAND Corporation, feito nos anos 80, baseado no esquema da guerrilha de Chiapas, no México. Hein? E a guerrilha é o seguinte: cada vez que ela tinha uma derrota militar, ela tinha em seguida uma vitória política imensa, graças ao que? Ao apoio internacional. E o apoio internacional era imediato, através da rede de comunicações estabelecida pela internet. Então, hoje em dia, nós podemos dizer que a internet é, em grande parte, o padrão de unidade por trás de tudo isso. Mas o fato de usar a internet não significa que você, só por este fator, entenda a resposta à seguinte pergunta: mas por que que as pessoas obedecem a esses comandos que são passados indiretamente através de internet? Um exemplo característico são aqueles atentados à bomba feitos na Espanha, fizeram na estação ferroviária, matou um bando de gente. E 24 horas depois, você tinha nas ruas um tremendo movimento popular contra o quê? Contra os terroristas? Não, contra o governo. Que mágica é esta? O sujeito acaba de cometer um crime hediondo e está todo mundo na rua contra ele? Não, contra o inimigo dele. Então, dizer, bom, como seria possível ter organizado tudo isto com antecedência? Não, não organizaram. É apenas, dizer, o sinal passado através da internet. Mas este sinal, ele cai sobre um meio cultural já totalmente unificado, organizado, com um padrão de conduta, um padrão de sentimentos, um padrão de percepções, já moldado por décadas e décadas e décadas de formação. Então, é só você dar o sinal, você já sabe como milhares de pessoas vão reagir. Isso não se obteve à toa. Às vezes, você vê pessoas liberais e conservadoras dizendo: mas por que que as pessoas aderem a essa porcaria? Se nós sabemos que a economia comunista não funciona, que os regimes comunistas são genocidas, são tiranias, etc., etc., eles acham que isso é irracional. Eu digo: não, não é irracional. Este movimento, em primeiro lugar, ele dá às pessoas uma possibilidade de representar a sociedade como um todo, coisa que vocês não dão. Então, só existe um desenho da sociedade como um todo. É o desenho baseado no modelo das classes sociais, criado por Balzac e, vamos dizer, recoberto de um verniz científico por Karl Marx. É apenas um verniz científico, claro, a descrição não é científica de maneira alguma, mas ela é integral, e é isso que é importante. Quer dizer, você ter uma representação imaginativa integral é melhor do que você ter representações científicas de milhares de partes inconexas. Então, o Leibniz dizia o seguinte: o sujeito que tivesse visto mais figurinhas, ainda que totalmente fictícias, saberia mais do que os outros, né? Porque ele completa a imaginação dele. Do mesmo modo, quando aparece a teoria da evolução de Charles Darwin, você sabe que essa teoria não está aprovada até hoje. Não tem prova nem a favor nem contra, né? A discussão continua. Mas por que que ela funciona? Por que que ela convence tantas pessoas? Ela dá uma imagem integral do reino animal, em todas as suas interconexões. Então, ela é, evidentemente, ela é uma ficção imaginativa, em primeiro lugar. Essa ficção imaginativa pode ter uma validade científica ou não ter. Pode ter, em parte, que pode ser que lhe falte, mas ela é a única visão. Que outra você tem? Hã? Então, a capacidade de criar esses grandes esquemas unificantes dá a qualquer um uma vantagem imensa. Então, por exemplo, se eu estou num confronto psicológico com o indivíduo e eu tenho a visão da personalidade dele inteira, tá certo? Não precisa ser perfeita, mas é inteira. E o sujeito só sabe detalhes a meu respeito. Quem vai ganhar? Eu. Aliás, isso acontece com todos esse pessoal que quer destruir o Olavo de Carvalho, que cada um ataca um pedacinho, mas eu pego a personalidade do cara inteira. Né? Então, isso aí eu tenho comprovado insistentemente. Quer dizer, eu entendo a sua psique, você não entende a minha. Então, quer dizer, o primeiro passo é entender, primeiro, o sujeito da guerra cultural não é o governo soviético, nem o governo russo, nem o governo chinês, nem o Partido Comunista de Cuba. É um negócio chamado Movimento Comunista. E esse movimento tem que ser apreendido na sua unidade. É? Ora, qual é o padrão de unidade dele? É econômico? Não, não é. Isso quer dizer que o próprio modelo marxista ou balzaciano não serve para. Não é que ele desmente, não, ele não desmente. Ele não serve para descrever esta realidade fundamental do movimento comunista. Claro que você pode tentar descrevê-lo dentro do esquema balzacio-marxista. Você pode colocar lá alguns agentes comunistas como personagens e você ter uma visão do movimento comunista tal como ele aparece dentro de uma sociedade descrita, por sua vez, pelo próprio padrão marxista. Você pode fazer isso, mas esse desenho será obviamente insuficiente. Por exemplo, se você pega o romance do Joseph Conrad, Sob os Olhos do Ocidente, Under Western Eyes. Né? O cenário é a Inglaterra, e dentro da Inglaterra existe ali um movimento comunista, uma série de agentes, né, estrangeiros trabalhando no movimento comunista, como também aparece aquele da bomba, escrito, o agente secreto. Secret Share, o sujeito que participa do segredo. Então, você está vendo um agente comunista dentro de uma sociedade que, por sua vez, você mesmo representa segundo o esquema marxista das classes sociais. Então, você não está entendendo o que o fenômeno tem de específico, porque se existe um movimento comunista internacional, se ele tem mais amplitude de ação e mais poder até do que muitos governos, é porque existe um outro padrão de unidade que não é aquele que Balzac e Marx viram na sociedade. Supondo que as sociedades estejam estruturadas exatamente como Balzac e Marx viram. Você tem as diferenças das classes sociais e todas as relações humanas estão, de algum modo, vinculadas àquilo. Bom, em primeiro lugar, estarem vinculados aqui não significa que sejam causadas por isso. Então, a conduta de um cidadão sempre tem algo a ver com o lugar dele na estrutura econômica da sociedade. Não é isso? Mas não quer dizer que seja determinada por ela. Os próprios marxistas não sabem onde termina uma coisa e onde começa a outra. Marx dizia que, em qualquer situação, o fator econômico será decisivo em última instância. Mas tem muitas instâncias antes da última. Não é isso? Então, o próprio marxismo não ousa afirmar que a economia é o motor da história. Ela passa a ser o motor em última instância, em certos casos, né? Mas o que é importante aqui é o seguinte: nós não estamos vendo a descrição marxista da sociedade como uma explicação causal, mas como um modelo integrativo. A explicação causal, os próprios marxistas não chegaram à conclusão até hoje, né? Então, mesmo que nós tenhamos explicações causais melhores, elas serão sempre parciais. Nós não temos uma imagem total, nem da nossa sociedade, muito menos do movimento comunista. Isso aí é geral. Se você pegar, por exemplo, o livro do Wright Mills, A Elite do Poder, o Wright Mills é um sociólogo esquerdista americano dos anos 60, e ele tentou fazer uma descrição não da sociedade americana como um todo, mas das classes mandantes. E ele viu, evidentemente, que o critério econômico não bastava. Havia muitas fontes de poder. Tá certo? É, o fato de, por exemplo, várias pessoas frequentarem o mesmo clube, de vários homens importantes terem ido para a cama com as mesmas prostitutas, tudo isso importava. Então, e muito bem, hoje em dia esta descrição já está ultrapassada, mas ela ficou, de qualquer modo, como um clássico. Existe alguma descrição similar da sociedade americana como um todo? Não. Eu acho que hoje é quase impossível. Como você vai articular dentro de um mesmo desenho social? Por exemplo, você pega um pastor protestante do interior, aquele super conservador, moralista, etc. Como você vai articular esse camarada com o homem do movimento pró-drogas, ou o líder gaysista, ou qualquer adepto daquilo ali? Qual é a articulação entre eles? Só existe o antagonismo. Mas como é possível que eles sejam produtos, entre aspas, da mesma sociedade? Qual é o padrão de articulação dinâmica e conflitiva que existe ali dentro, exatamente? Ninguém sabe. Então, é assim, até hoje, só os promotores da guerra cultural têm uma imagem completa das sociedades e culturas que pretendem atacar. O outro lado não tem nem de si mesmo e nem do inimigo. Então, as regras do Sun Tzu foram todas para o brejo. Conheça o teu inimigo e conheça-te a ti mesmo. Não nos conhecemos a nós mesmos e não sabemos quem é o inimigo. Isso ainda está assim depois de investido bilhões e bilhões de dólares, tá certo? Na CIA, na Agência de Segurança Nacional, em todos os serviços secretos do Ocidente. E por que acontece isso? Porque em todas estas áreas, você vê que os estudos são feitos de maneira especializada. O cara que vai estudar para ser analista estratégico, ele estuda só aquilo. Mas agora mesmo eu estava vendo uma entrevista do Peter Pry, no programa do Alan dos Santos, Update Brasil. Você vê que é um homem que sabe tudo sobre defesa estratégica, tudo, tudo. Mas o que é um intelectual marxista? Um intelectual marxista não é um homem especializado. Ele é humanista no sentido antigo. Ele conhece literatura, poesia, história, filosofia, economia, etc, etc, etc. Você pode dizer, ele não conhece nenhuma dessas perfeitamente. Assim, mas ele sabe o padrão de unidade. Porque esse padrão, o marxismo, é a busca desta unidade. George Lucas tem razão quando ele diz o conceito fundamental do marxismo é o conceito de totalidade. Quando você escapa da visão de totalidade, você passou para o mundo da abstração, você não está mais no mundo real. Então, ou nós aprendemos a fazer uma descrição do movimento comunista e dos seus aliados todos, incluindo o Islã hoje, com uma visão abrangente de totalidade e sabemos o que une essas pessoas, e como elas interagem. Ou então nós nunca vamos poder reagir a guerra cultural nenhuma. Não haverá, como eu disse, mesmo outro dia, botei no Facebook, não existe guerra cultural, isso é surra cultural. Um lado só bate, o outro só apanha. Mas, se você perguntar assim, qual foi a grande influência das potências ocidentais na queda da União Soviética? Foi mínima. A União Soviética caiu porque caiu. Ela chegou a contradições internas que não dava mais para segurar. Pronto, os caras desistiram. Do mesmo modo que você perguntar como caiu a ditadura militar no Brasil. Os milicos fizeram as contas e deu melhor a gente ir para casa, não está dando certo. Não foi ninguém que os derrubou. Então, o único movimento que tem realmente a capacidade de quebrar a estrutura de outras sociedades é o movimento comunista ainda. Certo? Então, é claro que ele passa por várias etapas historicamente. Essas etapas seriam, teoricamente, o assunto desta aula, mas eu achei que este esclarecimento era mais importante. Tá certo? Então, A guerra cultural passa por várias etapas. Porém, quando ela começa, já nos anos 30, ela já começa com a consciência de que as pessoas que têm que ser conquistadas são os intelectuais. Claro que existe um esforço para você ganhar agentes do serviço secreto, é contrário, existe tudo isso. Existe infiltração em vários organismos, existem medidas ativas, agentes de influência, etc. Mas, em primeiríssimo lugar, os intelectuais. Por quê? O que é o intelectual? É o sujeito que pensa mais e melhor que os outros. E que, portanto, o que é que os outros pensam, pensem, vai ser uma cópia ou uma adaptação do que eles pensaram antes. Então, não adianta você conquistar agentes de propaganda. A propaganda inteira, o que é um. Pensa, o que é um redator de propaganda? É um subescritor fracassado. Às vezes é um escritor de verdade, que teve bom escritor, que foram agentes de propaganda, foram redatores de propaganda. Mas, em geral, são pessoas que queriam ser escritores, que invejam tremendamente os escritores e que tentam imitá-los. Isso quer dizer, a redação de propaganda inteira não passa de uma cópia mal feita do que já está dado na literatura. Então, para que você vai ter que mexer nas cabeças dos redatores de publicidade um por um, se você mexer num escritor, você já influenciou todos eles ao mesmo tempo? É isso. Esta é uma coisa que nenhum serviço de inteligência ocidental entendeu até hoje. Quer dizer que um único escritor pode fazer mais estrago do que um serviço de inteligência inteiro. Se você pensar o mal que o Solzhenitsyn fez ao governo soviético, nada se compara. Né? Agora, qual é o segredo do Solzhenitsyn? E o segredo do Alexandre Zinoviev, que é outro, que eu acho que um influenciou muito, Zinoviev influenciou muito o Solzhenitsyn, de algum modo, é esta ideia da imagem integral. O Zinoviev era um professor de lógica matemática, com tremendo talento literário. E ele viu que para descrever a sociedade soviética, ele precisaria criar uma outra lógica, que era uma lógica paradoxal. Então ele escreveu um livro que chama, a tradução mais ou menos seria As Alturas Abissais. Pelo título você já viu. Como? Se é abissal, como é que pode ter altura? É isso? E o livro inteiro é escrito nesta lógica, segundo a linguagem desta lógica. E com isso ele consegue dar uma ideia da sociedade soviética. Mas essa sociedade soviética, ele não está falando do movimento comunista como um todo. Na verdade, ele não conhecia nada, ele nunca saiu da União Soviética, nem podia sair. Então, o Solzhenitsyn e o Alexandre Zinoviev, eles fornecem uma espécie de imagem integral da sociedade soviética que pode ser aproveitada como modelo para a descrição do movimento comunista como um todo. Sociologia do movimento comunista. É isso. Mas, em geral, nós tropeçamos no seguinte obstáculo: o inimigo do comunismo, liberal, conservador, etc., acredita que o comunismo é, em primeiro lugar, uma ideologia. Você vê, esta semana, você pega a revista Veja, está aqui na minha mão. Que é que você lê aqui? Tem uma entrevista com Eric Cantor, que é teoricamente um sujeito da direita americana, um membro do Partido Republicano. Todo mundo sabe que o Cantor é traidor, que ele trabalha para o Obama, tá certo? E a Veja, ou de burrice, ou de sacanagem, escolheu justamente este para fazer a entrevista, para este cara analisar o avanço da direita. Então aqui começa. Tem um editorial, uma carta ao leitor, diz: quando se olha o mundo através da lente de uma ideologia, o mundo que se vê é necessariamente um reflexo alterado pela própria lente ideológica. Ou seja, a revista Veja está acima das ideologias, ela vê a realidade, tá certo? Ela não tem ideologia nenhuma. Não é isso? E é claro que, você considerando que o movimento comunista é defendido sobretudo por uma ideologia, você pode achar assim, ele todo é uma série de ações empreendidas em função de uma concepção falsa da realidade. Eu digo, mas se é falsa, como é que tem tanta eficiência? Nós temos que entender desde logo, o próprio Karl Marx dizia que a ideologia é um vestido de ideias colocado em cima de um conjunto de interesses e ações reais. Portanto, ideologia é um pretexto. É um discurso, é o que eu chamo de discurso pretextual. Ele não expressa o que as pessoas vão fazer de verdade. Ele é a explicação que o agente oferece ou aos seus adeptos ou aos seus inimigos, como uma espécie, vamos dizer, de carteira de identidade. Vamos dizer, eu sou esse aqui. Mas não expressa o que ele vai fazer na verdade. Certo? Nós só entenderemos o movimento comunista quando entendemos que ele não tem nada a ver com as suas respectivas ideologias. Que ele troca de ideologias como nós trocamos de cuecas. Quando você vai ver que a ideologia concebida pelo próprio Karl Marx, cujo resumo está no Manifesto Comunista, ela fornece um modelo condensado da sociedade como luta de classes, e que esse modelo foi mudado muitas vezes. Por exemplo, se o que interessa é a luta de classes, se o agente da revolução é o proletariado, por que que Stalin, nos anos 30, avisou o partido americano assim: esqueçam o proletariado, conquistem as cabeças dos socialites, dos formadores de opinião, dos intelectuais, das pessoas importantes? Por quê? Ele esperava que essas pessoas fizessem a revolução? Sim, a resposta é sim. Esses eram os agentes. O proletariado era apenas o quê? O pretexto, né? O enfeite ideológico da ação inteira. Então, entre ideologia e estratégia, existe uma série de mediações e de sutis alterações que tem que ser estudada em cada caso. Só por isso que eu estou dizendo, você imagina como você pode avaliar como é tosco o exame que liberais e conservadores em geral fazem do comunismo. Muitos achando assim, não, isso é uma ideologia superada, mas, ou entende até o comunismo como um modelo econômico, como aquela besta do Marco Antônio Villa dizendo que não, Lula não pode ser comunista porque ele não prega a estatização dos meios de produção. Eu, ah, meu Deus, se o Lenin também não pregava. Né? Então, vamos começar com uma definição do movimento comunista. A definição é a seguinte: o movimento comunista é um movimento mundial que alega, como objetivo e como pretexto, como justificativa, a criação de um certo tipo de sociedade, que ele não descreve, pelo menos não descreve em detalhes, né? E explica que a criação desta sociedade encontra resistências terríveis e que as resistências têm que ser removidas antes, durante e depois da tomada do poder. Tomada do poder onde? Só tem uma resposta: no mundo inteiro. Porque se você toma o poder num país, você tem a resistência externa. Como, por exemplo, existe um famoso livro do Albert Sayers e Kahn, chama-se A Grande Conspiração. Então, é a conspiração das potências ocidentais para derrubar o recém-nascido regime soviético. Hoje, vocês, tendo lido outras coisas, eu sei que aquela narrativa é imensamente exagerada, que as potências ocidentais praticamente não fizeram nada além de boicotar-se umas às outras e boicotar a própria resistência antissoviética. Mas ali ele traça um panorama de um país cercado de inimigos. Então, como podemos fazer aqui a construir o socialismo na União Soviética se o mundo inteiro está contra nós? Então, nós temos que destruir o mundo inteiro primeiro. Então, isto é fundamental no movimento comunista. Nós só faremos a sociedade que estamos propondo, da qual nós temos uma ideia muito vaga e não precisamos entrar em detalhes, quando tivermos o poder total sobre o mundo inteiro. Então, qual é o esforço permanente do movimento comunista? criar a nova sociedade. Não, não adianta criar a nova sociedade porque vem o inimigo externo e acaba com ela. Então, a constante do movimento comunista é a luta pelo poder total sobre a humanidade. Se você vê qual é o primeiro projeto de governo global que se fez, foi na União Soviética, meu Deus do céu. É? Então, a ideia de governo global é inerente ao comunismo. Tá certo? Agora, isso não quer dizer que isso seja uma ideologia para eles. Eles não defendem isso como ideologia. Ao contrário, você verá ao longo das épocas o movimento comunista pregando ideias nacionalistas, né, onde o nacionalismo representasse um obstáculo ao imperialismo americano, ao imperialismo britânico, qualquer coisa assim. Eles fomentaram movimentos nacionalistas em toda parte. Ora, mas se eles são internacionalistas, como é que fomentam o nacionalismo? Eles não são internacionalistas no sentido de um valor. Isso é muito importante. A ideia de valor não existe para o comunista. Assim, aqui você tem juízos de fato e juízos de valor. Quem disseminou essa concepção no mundo ocidental foi o Kant. Tá certo? Até certo ponto, essa distinção vale, tecnicamente falando. Porém, no mundo ocidental, acreditas que você pode ter um ideal, esse ideal só existe na sua imaginação, e em seguida você vai aplicá-lo na realidade. Então, daí aparece os camaradas dizendo: hoje em dia é muito comum o comunismo trair os seus ideais. Mas o comunismo nunca teve ideais. A distinção de ideal e real é característica do pensamento burguês, especialmente com Kant. Então, você distinguir: aqui está o meu ideal e aqui está a situação real. Como é que eu faço para transformar esse ideal em realidade? Isto é um modus operandi típico da técnica e da indústria. Você concebe um produto que não existe ainda, só existe na sua mente. Em seguida, você vai praticar uma série de ações destinadas a transformar o ideal no real. Ora, se o comunismo fosse um ideal, os comunistas teriam gastado muito tempo e muito papel descrevendo a sociedade comunista ideal. Então você não encontra isso em parte alguma. Eles nunca perderam tempo. Karl Marx, eu acho que não escreveu 30 linhas sobre como seria a sociedade comunista. O Trotsky escreveu mais um pouco e fez besteira, porque a descrição é ridícula. Ele diz que na sociedade comunista cada varredor de rua será um novo Michelangelo, um novo Leonardo da Vinci. Então, quanto mais você tenta descrever a sociedade, mais você cai no ridículo, então é melhor não falar disso. Nós nos limitamos aqui ao trabalho do negativo, à destruição da presente sociedade, porque no curso deste processo, da praxis, como eles chamam, o movimento autodefinirá os seus objetivos e se definirá e redefinirá e mudará mil vezes. Ou seja, o movimento comunista é infinitamente plástico e mutável, porque ele se autodefine no curso da praxis. Ele não é um ideal a ser realizado. Ele é uma meta que, desde o início, é declarada inevitável, portanto, não é um ideal. O mundo irá para o socialismo de qualquer jeito, seja por aqui, seja por ali, seja por esta via, seja por aquela outra. E, portanto, todas as vias servem, de algum modo. Tá certo? E o socialismo não é um ideal, mas ele é, quer dizer, a culminação inexorável do próprio processo histórico. Isso é a mesma coisa, quer dizer, aqui você tem um garoto de 3 anos, né, e esperar que ele cresça e vire um adulto é um ideal? Eu tenho um ideal de que o meu filho vai crescer. Não, esse vai crescer de qualquer jeito. Então, o comunista pensa assim, isso vai acontecer de qualquer maneira, portanto não é um ideal, é a própria mecânica interna do processo que nos levará a isso, tá certo? E nós podemos apressá-lo aqui, acelerá-lo ou desacelerar um pouco, mas no fim das contas, não vai fazer grande diferença. Será por um meio ou será pelo outro. Então, se o objetivo é declarado como inevitável e ao qual se chegará por quaisquer meios, então também significa o seguinte: o movimento comunista usará quaisquer meios, inclusive, quando necessário, a prática do capitalismo. Por quê? Porque essa transformação do mundo de capitalista em socialista não se dará de uma maneira linear, mas através dos conflitos inerentes à própria sociedade capitalista, ou às contradições, como os marxistas chamam. Isto quer dizer que, em certos momentos, A pura prática do capitalismo liberal, no seu sentido mais ortodoxo possível, pode ser útil aos comunistas. Por exemplo, se você acredita que a liberdade de mercado resolve todos os problemas, tá certo? Então, no começo dos anos 90, houve muito debate se seria decente os investidores americanos botarem dinheiro na China, porque a China tinha de um governo tirânico, genocida, etc, etc. E a conclusão foi: não, nós devemos investir porque a liberalização da economia trará necessariamente a liberalização do resto. Então, isto aí é um raciocínio pseudo-marxista, de que a economia determina o resto. Os marxistas não dizem que a economia determina o resto. Diz que ela determina em última instância. Ou seja, em linhas gerais, você verá que o percurso da história foi no sentido da luta de classe e do seu desenvolvimento. Mas não quer dizer que todos os passos da coisa sejam determinados pela economia. Ao contrário, não são. Né? Stalin sabia disso perfeitamente bem. Então, o sujeito que acredita que a liberalização da economia liberalizará o regime, ele está raciocinando segundo uma caricatura de marxismo que tem na cabeça dele. E com isso ele estará ajudando o movimento comunista internacional. Eu mesmo coloquei outro dia uma frase de Hegel, de olha, um grande filósofo, Hegel, apesar de ser um meio 171, era um grande filósofo, de uma habilidade técnica fora do comum, e ele fez uma crítica devastadora à noção do Kant, à noção de liberdade do Kant. Porque a noção de liberdade do Kant era, assim, algo que saía da própria razão. Não é isso? Então, a liberdade, como puro exercício da razão, não pode levar em conta valores do mundo real. Por quê? Porque a razão não é determinada pelo mundo natural. A razão é independente. Então, diz o Hegel, a pura liberdade de escolha, considerada fora de um contexto de valores, é apenas uma abstração nula e vazia. Não há entre quem escolher. É? Pois se você disser assim, olha, no mercado as pessoas fazem as suas escolhas e as escolhas delas determinarão o que faz sucesso e o que não faz sucesso. Eu disse sim, mas em função do que elas escolhem? E se elas decidirem escolher o socialismo, por exemplo? Se as escolhas são arbitrárias, não há uma escala de valores, vamos dizer, que seja inerente ao capitalismo, o capitalismo apenas assegura a liberdade de mercado, portanto, a liberdade de escolha, qualquer um pode escolher qualquer coisa, tá certo? E todas as escolhas devem ser livres, tá certo? Olha, tem muita gente que diz isto, muita gente que acredita nisso piamente, movimento liberal, libertário, está cheio de gente que acredita nisso. Digo, mas, meu Deus, Hegel, em 1810, já tinha demolido esta coisa. Já tinha explicado. E ele diz ainda, ele prossegue, dizendo, essa liberdade abstrata levará necessariamente à destruição e somente à destruição. Olha que coisa profética. Então, hoje você tem a liberdade, por exemplo, de escolher que sexo você pertence. Outro dia eu vi um vídeo espetacular que uma mocinha canadense, uma loirinha bonitinha, ela chega no consultório médico e diz o seguinte, olha, eu me identifico com o sexo masculino. Então, eu quero um atestado médico de que eu devo ser considerada homem. O médico, intimidado pelo politicamente correto, ele fica com medo de não dar o atestado e dá para ela. Com aquele atestado, ela vai na polícia, não seria o equivalente do. Como é esse negócio que tira driver's license aqui? Como é que chama? DMV. É o equivalente do DMV canadense. E diz: eu quero uma carteira de identidade. Ah, pois não. É só que tem o seguinte: eu sou homem. Entrega lá o atestado. Funciona o filme assim. E dá a carteira de identidade de homem para ela. Com esses dois documentos, ela tira todos os demais documentos. E ela passa a ser outra pessoa. E ela diz o seguinte: basta isso para você acabar com todo o padrão de honestidade nas relações humanas na sociedade inteira. Porque qualquer um pode ter outra identidade. Então, às vezes, esse experimento é crucial, o que essa mulher fez. Não esqueci, chama Lauren Southern, uma coisa assim. Ela mostrou como isto funciona. E isto é a liberdade abstrata do Kant. Está entendendo? A sua escolha não depende de uma escala objetiva de valores. A escolha é livre. Você não precisa escolher nem entre coisas que existem, você pode escolher o que não existe, né? E o que não existe passa a existir porque você o escolheu. Então, só por esse exemplo, você imagina a tosquice do pensamento liberal, e muitos conservadores também pensam dessa maneira, em face, vamos dizer, da complexidade e da organização interna do movimento comunista. Eles não estão habilitados a lidar com isto, né? Então, se você pensar assim, a fórmula moderna do Estado laico. O que é o Estado laico? É a liberdade de escolha em matéria de religião. Mas você não pode definir o que é religião, porque isso já seria para julgar uma escolha. Então, qualquer porcaria que você chame de religião passa a ser um direito seu. Tinha aquele livro daquele monge lá do Paraná, O Culto da Abóbora Celeste, né? A Abóbora Celestial. Então os caras botavam uma abóbora e cultuavam uma abóbora. O livro é engraçadíssimo, esqueci, infelizmente esqueci o nome do autor. Ele era um monge. Então, ou seja, a liberdade de escolha não precisa ser sequer entre religiões existentes, pode ser entre inexistentes. Porque se você fizer uma definição de religião, você fala, bom, vamos separar o que é a religião do que não é. Isto já é uma interferência do Estado, tá certo? E isto viola a liberdade abstrata. Então, isso quer dizer que, num instante, com esse simples ideia, vamos dizer, da liberdade total de escolha, você elimina todo o suporte legal à distinção entre religiões autênticas e falsas. Eu não estou, quando eu falo religião autêntica e falsa, eu não estou dizendo que aqui tem uma doutrina verdadeira e ali a doutrina falsa, não é isso que eu estou falando. Você pode achar que a doutrina de uma outra religião é falsa, mas você não vai dizer que enquanto religião ela é falsa. Por exemplo, eu discordo do budismo. Eu acho que as doutrinas do budismo são falsas, mas o budismo é uma religião de verdade. Ele atende. Uma vez eu fiz um. Para o Almanac Abril, me contratou para fazer um texto sobre as religiões. E eu peguei o texto inicial que eles me deram e estava aquela pataquada de sempre, né? Religião, sistema de crenças, etc., etc. Eu nem lembro que ano foi esse manual, mas foi a única vez que o Almanac Abril deu alguma informação efetiva sobre o que é a religião. Eu falei, as religiões são reconhecíveis por traços objetivos, né? E o que não tiver, isso aqui não é uma religião de jeito nenhum, é uma caricatura, é uma sacanagem, qualquer outra coisa, mas não é uma religião, né? Então, em primeiro lugar, não existe uma religião sem um sistema metafísico inteiro. Se não tem isso, não é uma religião de jeito nenhum, né? É um simulacro. E esse simulacro deveria ser privado dos direitos dados às religiões autênticas. Com religião autêntica não quer dizer religião verdadeira, hein? Presta atenção. Então, essa é a mesma coisa que você dizer, olha, aqui você tem um livro é verdadeiro, o outro é falso. Mas eu não posso dizer que isso aqui é um livro. Se eu chamar isso de livro, eu estou falsificando. Então, as religiões também, umas podem ser verdadeiras, outras falsas, mas enquanto religiões, elas são genuínas ou falsificada, né? Então, mas o desejo de preservar a todo custo a liberdade abstrata resulta no quê? Na destruição de todas as religiões. Então, teoricamente, a liberdade de religião que o Estado professa proteger é destruída através do próprio Estado. Então, por isso, o que é a tosquice do pensamento liberal? Eu estou convencido de que, por exemplo, Hegel podia ser um 7-1 quanto fosse, mas era um gênio da filosofia, um gênio assombroso da filosofia. Schelling era muito mau, mas Hegel também era. Mas eu estou convencido de que Kant era burro, né? Ele nunca foi um grande filósofo, né? Os erros de Kant na avaliação de coisas concretas são tão monstruosos que eu digo, esse homem parece ter 12 anos de idade. Ele é o quê? Ele é um menino prodígio apenas. Ele nunca deixou de ser um menino prodígio, né? E grande parte do pensamento das democracias atuais provém de Kant. Muitas pessoas acham que Kant é uma alternativa ao marxismo. Eu digo, mas o marxismo engole Kant com a maior facilidade. O marxismo entende o Kant, entende e o destrói desde dentro. O Hegel já fez isso para eles. É? Então, vamos dizer, palavra final deste curso. Eu lembro que eu coloquei na internet, no artigo Estudar Antes de Falar, um roteiro de estudos marxistas. Né? Esse roteiro de estudos marxistas não é sobre a ideologia marxista. Ele abrange todas as faixas de existência do movimento comunista. Desde as suas análises da sociedade, da história, análise filosófica de Marx, etc., até a experiência humana singular de viver dentro de uma sociedade comunista e de viver dentro do movimento comunista. Se você pega, por exemplo, aqui eu estou lendo o quê? A ideologia alemã de Karl Marx. Bom, então você está voando na grande esfera dos conceitos filosóficos, marxistas, etc., etc. Mas depois você lê as memórias da Nadia Mandelstam, que é a miséria indescritível de viver numa sociedade comunista. E depois você pega o livro do Whittaker Chambers, Witness, Testemunha, que é um americano, viveu numa sociedade liberal, próspera, tá certo? E era um agente secreto do movimento comunista. Não um espião, mas um agente secreto. Numa época em que a América pululava, cheio de outros agentes como ele. E você pega essas três dimensões, eu digo, tudo isso é o movimento comunista, meu Deus do céu. É? E há uma conexão entre eles. É? Se você não pega essa conexão, esse padrão de unidade entre as ideias abstratas, o discurso ideológico, a vivência efetiva dos seus agentes e das suas vítimas, você não está entendendo o que é o movimento comunista. Eu não tenho o menor talento de romancista. Aliás, é que nunca pensei em ser romancista na vida. Eu pensava em escrever as coisas que eu estou escrevendo agora. Então, eu estou muito satisfeito. Porque aquele negócio da Fé de Vigny, a grande vida é um sonho de juventude realizado na idade madura. Bom, não realizei tudo, mas estou realizando exatamente o que eu planejava realizar. Este curso, inclusive. É? Então, se não começar a surgir grandes talentos de romancista, nós não vamos obter esta visão integral. Com relação ao Brasil, por exemplo, se você pegar o romance Antônio Calado Quarupi, ele quase dá uma noção da inteireza do movimento comunista no Brasil. Quase. Mas ainda não tem. Ninguém fez isso. Nem do movimento comunista no Brasil, quanto mais em escala mundial. Alguns romances brasileiros têm um pouco dessa amplitude. Tá certo? A obra do José Geraldo Vieira tem. Mas o José Geraldo Vieira não estava interessado no movimento comunista. Ele estava interessado na sociedade em geral. Então ele consegue juntar. Né? Tem um romance dele em que um menino chamado Jaiminho foge da casa no interior e vai para São Paulo. Ele deixa para a mãe o seguinte recado: Mamãe, fugi para São Paulo. Eu sinto em mim o borbulhar do gênio. Então, o que é? Um pequeno Lucien de Rubempré que vai para a cidade para conquistar a cidade, e na cidade ele faz amizade com um camarada, um coitado, um preto, e um marinheiro inglês. E o Zé Geraldo consegue juntar esses três e contar as aventuras dos três. Digo, olha, este é um grande esforço para juntar pedaços da sociedade que normalmente estão totalmente desconectados. Toda a literatura brasileira é muito focada em aspectos da sociedade, a vida da classe média, ou do proletário, ou de uma cidade do interior, ou, sei lá, os políticos mineiros, como no romance do Ciro dos Anjos, Montanha, tá certo? E você não tem este senso, vamos dizer, panorâmico de vidas humanas que se entrelaçam, vidas humanas que aparentemente não têm nada a ver uma com a outra. Então, eu acho que este menino circulando com o preto e com o marinheiro inglês na rua é um exemplo do que que pode nos inspirar, tá certo? Para o tipo de literatura que nós precisamos e sem a qual não conseguiremos empreender guerra cultural nenhuma. Nós estamos cercados por um inimigo poderosíssimo, onipresente, que está em todo lado e que tem, ele tem a visão integral da nossa sociedade. Não precisa ser uma visão científica, né? Ela pode ser uma visão totalmente imaginativa, como de fato é, mas o fato é que nós não temos nenhuma visão imaginativa dele. E por isso continuamos perdendo. Então, o que eu disse na última aula é uma coisa fundamental. A guerra cultural começa na literatura, gente. Não começa em outro lugar. Se você falar em propaganda, propaganda é um subproduto da literatura. Né? Não é nada mais do que isso. Né? E a vida política é um reflexo ainda mais longínquo. Quando Hugo von Hofmannsthal disse nada está na política de um país que primeiro não esteja na sua literatura, o prazo da passagem de uma coisa para outra pode ser de 50 anos. Né? Mas daí as pessoas dizem, ah, mas nós precisamos fazer alguma coisa agora. Digo, sim, precisamos fazer alguma coisa agora. Precisamos começar a fazer isso que vai estar pronto daqui 50 anos. Se você não começar agora, vai ser 51, 52, 53 e assim por diante. Isso quer dizer, a guerra cultural não começou ainda, só existe a surra cultural. Hoje eu recebi de uma jornalista polonesa, Anna Zornowska, né? Uma série de perguntas. Ela dizia, mas essa derrota do PT em 60 cidades, não sei o quê, representa o fim da hegemonia esquerdista no Brasil? Eu falei, mas nem de longe. Nem de longe. Eles tinham a hegemonia antes de conquistar os cargos, meu Deus do céu. E conquistar os cargos porque tinham a hegemonia. Então, se você perdeu, né, o cargo, é assim como a águia que perde um bico. Ela perde um bico, ela vai para cima da montanha, fica lá quietinha até crescer outro bico. Ela está viva ainda, né? Então a cobra acabou o veneno dela. O que ela faz? Ela se esconde até aparecer mais veneno, pô. Né? Então, esse recuo, eu ouvi dizer até um zoom de que o PT está querendo expulsar o Lula. Não é isso? Eles fariam isso. Eu não tenho a menor dúvida de que fariam isso. Expulsariam suas próprias mães, se for preciso. Não é a primeira vez que eles sacrificam a sua liderança para o quê? Para a cobra mudar de pele de novo, de novo, de novo. E não é só de pele que ela muda, eu acho que ela muda até o organismo interno, ela muda. Esse poder proteico do movimento comunista, que pode adotar todos os discursos, todas as políticas, etc., mas não perde a sua unidade, vem do quê? Esta unidade é de tipo imaginativo. E essa unidade de tipo imaginativo sedimenta uma cultura. Se você pegar uma cultura indígena, ela toda se baseia no quê? De onde vem a unidade de uma cultura indígena? Vem de uma narrativa sobre as origens celestes da tribo. Né? Leia o livro da, não sei como é que chama a mulher, não sei que Clast, não é? Helene Clast, Terra Sem Mal. Então você tem ali o mito fundador de uma sociedade indígena. É este mito fundador que assegura a unidade de tudo. E o que é essa unidade? É tipo imaginativo. Aquela história da origem da tribo, ela não é verdadeira no sentido histórico ou físico da coisa, mas ela é o padrão de unidade da comunidade. O padrão de unidade do movimento comunista é o desenho imaginativo do seu inimigo. E, portanto, da função e do destino histórico do próprio movimento comunista no decorrer da história. Tá certo? Então, aonde que temos que começar por atacá-lo? Neste ponto. Mas não é falando mal da sua descrição imaginativa. Falar mal da descrição imaginativa, todo mundo já falou. É aquele negócio do Nietzsche, só se vence aquilo que se substitui. Você não tem outra visão. E não adianta você querer criar essa outra visão na sociologia ou na economia, etc., porque você não tem o sedimento imaginativo necessário. Então, por exemplo, alternativas à sociologia marxista existem milhares. O Weber, o Durkheim, tantos outros, mas são teorias científicas, meu Deus do céu. E teorias científicas não têm este poder unificante sobre a conduta humana. Né? Você vê, o que que fundamenta as religiões? Não é uma narrativa? Alguma religião começa com um tratado de teologia? Né? Começa com um tratado de direito canônico? Não, começa com uma narrativa. A narrativa pode ser verdadeira ou pode ser imaginada. Ela vai funcionar do mesmo modo. Então, as origens da tribo da Terra Sem Mal, não, isso é totalmente imaginativo. A história do nosso Senhor Jesus Cristo é uma história verdadeira, aconteceu mesmo. Mas o que funciona não é a verdade da narrativa histórica, mas o simples fato dela ser uma narrativa. Se não tivessem contado nada, não teria cristianismo nenhum. O que é o Evangelho? É a narrativa do nascimento, vida, paixão, morte, ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Não é isso? Do mesmo modo, como é que começa o Islã? É com o Tratado de Teologia? Também não. É uma narrativa dos 28 anos da aventura do profeta Maomé, recebendo as revelações do arcanjo Gabriel, fazendo guerra, blá, blá, blá. Como é que começa o budismo? Não é a história da vida do Buda. E assim por diante. Tá certo? Todas as religiões que existem começam com uma narrativa. Religiões são agentes históricos poderosos, tá certo? E são poderosos por quê? Porque tem esta unidade imaginativa no começo. Tá certo? Então, a guerra cultural é uma luta entre esquemas imaginários. E a única vantagem do movimento comunista é que ele tem esse esquema imaginário. Ele é enormemente complexo e abrangente. E pior, é o único que existe. Você não tem outra mitologia igual. Enquanto não tiver, nós vamos perder. E a primeira coisa que um movimento anticomunista tem de produzir é esta imagem, este padrão imaginativo, esta, vamos dizer, esta imagem de fantasia, por assim dizer, sobre o próprio movimento comunista. Que o pegue na sua unidade e de tal modo que essa unidade explique a sua diversidade de maneira dialética e conflitiva, evidentemente, não mecânica. Mas cadê a grande epopeia do movimento comunista? Ninguém escreveu. Mas quantas epopeias do mundo capitalista os caras não escreveram nesse ínterim? Milhares. Estão entendendo onde se trava a guerra cultural? O lado propagandístico e político é secundário. Né? As pessoas dizem, puxa vida, mas o que você está propondo é uma coisa muito complicada, vai levar muito tempo. Falam, escuta, quanto tempo os comunistas estão tentando conquistar o poder sobre o mundo inteiro? 150 anos. Quantas gerações deles já morreram? Quantos já foram mortos pelo próprio movimento comunista? E, no entanto, eles continuam. Continuam por quê? Porque eles são orientados por esta imagem do inimigo a ser destruído, do grande monstro, ao qual se atribuem todas as más qualidades. Então, se o monstro tem todas as más qualidades, então você fomentar essas más qualidades é perfeitamente legítimo, porque você não está forçando o capitalismo a se corromper, você está apenas explorando os germes de corrupção que existem dentro dele mesmo. Por isso mesmo que assim, é um absurdo esse pessoal conservador, direitista, que está entusiasmado com Vladimir Putin agora. Ah, mas ele é conservador, ele proibiu o casamento gay, ele fez isso, ele está restaurando o cristianismo, etc. Eu digo, mas peraí. E ele faz discurso contra a decadência ocidental, a sociedade ocidental corrupta e imoral. Eu digo, mas peraí. Durante 60 anos, a KGB fomentou e subsidiou a corrupção do Ocidente. Leia o livro do Joseph D. Douglas e você vai ver como começou o grande tráfico de drogas do Ocidente. É coisa da KGB. Então, ele ao mesmo tempo fala mal da sociedade corrupta, mas ele protege e premia aqueles que a corromperam, que é a KGB. Né? Então, você pode comparar, você imagina se caiu o Terceiro Reich e daí aparece um governo falando onde já se viu esses países. Com esse antissemitismo, essa coisa horrível, tá? Ele falando tudo isso é contra o antissemitismo, mas mantendo os seus postos e premiando os caras da SS e da Gestapo. Você acreditaria num sujeito desse? Eis aí quando eu vou acreditar no Vladimir Putin, o dia que ele prender todos os agentes da KGB, tá certo? E contar quem foi que fomentou a corrupção no mundo ocidental. Você vê. Nós não temos mais ideia do padrão de honestidade que vigorava entre as potências ocidentais no começo do século XX. Ao ponto de que, quando, por exemplo, o governo soviético inaugura a moda de você fazer acordos internacionais e no dia seguinte descumpri-los, os governos ocidentais ficam chocados. Eles nunca tinham visto isso. É? Eles, bom, você pode fazer sacanagem aqui e ali, mas um acordo internacional é coisa sagrada, nós temos que cumprir de qualquer jeito. Hoje em dia, nós sabemos que todos os tratados internacionais só existem para ser violados. Mas quem inaugurou isso foi a União Soviética. É? E aos poucos a moda foi pegando. Tá certo? Do mesmo modo, o tráfico de drogas, ele é claro, depois de certo ponto, adquire uma autonomia de voo. Mas quem o começou, quem o implantou no Ocidente foi a União Soviética. É o livro do Joseph D. Douglas, Red Cocaine. Que havia na época, nos anos 50, uma série de quadrilhas de narcotráfico, mas incipientes, pequenas. E a KGB fez um programa para infiltrar os seus agentes em cada uma dessas organizações e tomá-las e articulá-las entre si. Aí começou o grande tráfico de drogas no Ocidente. Então, fomentaram a corrupção e denunciaram. Claro que os agentes de uma coisa não são os agentes da outra. E talvez eles se ignorem entre si. Porque o sujeito está lá, né, condenando a imoralidade ocidental, não sabe que ele, um outro agente a serviço da mesma organização a fomentou por outro lado. Tá certo? Então, bom, resumindo isso tudo aqui, a grande força do movimento comunista é a sua unidade imaginativa. A unidade imaginativa que ele traçou do monstro a ser destruído. E para cuja destruição vale todos os meios, inclusive mais monstruosos do que ele. Tá certo? Isso está no fundo da cabeça de cada eleitor da Hillary Clinton. Acredita nisso? Eles são comunistas? Não. Eles só acreditam na imagem que o comunismo pintou do capitalismo, especialmente da América. Não é isso? Esta imagem reaparece hoje em toda a cultura americana. Então nós podemos dizer o seguinte: a vitória da KGB sobre a cultura americana foi total. Os focos de resistência que existem, não têm força imaginativa para se contrapor a isto. Ou seja, não tem uma outra proposta. Então, por quê? Porque durante 50 ou 60 anos, toda resistência anticomunista nos Estados Unidos não foi anticomunista, foi antissoviética. E empreendida não por um movimento civil, mas pelo governo. Então, não há o equivalente ocidental do movimento comunista. Não há uma internacional anticomunista. Tá certo? Só há governos que reagem. Tá certo? Governos e, às vezes, pequenos grupos. Tá certo? Mas este movimento não existirá enquanto você não tiver o quê? A unidade imaginativa para sustentá-lo. Deu para entender qual é o verdadeiro problema da guerra cultural? Então, olha, eu vou parar por aqui, responder algumas perguntas, mas na próxima terça-feira, no mesmo horário desta aula, haverá um hangout com o Rafael Nogueira e o Mauro Ventura, com o título de Amnésia Histórica, onde talvez alguns pontos que deveriam ser abordados neste curso ainda podem aparecer por lá. Tá certo? Então, vou fazer uma pausa, daqui a pouco nós voltamos. Então, vamos lá. Passando a pergunta aqui. Victor Penteado pergunta: o livro Invasão Vertical dos Bárbaros, do Mário Ferreira dos Santos, é uma boa leitura complementar ao seu curso? Não, ele é uma leitura útil em si mesma, como complementar desse curso eu acho que não serve. Esse livro pertence a um gênero que se tornou muito comum no começo do século XX, que é a análise da crise da civilização. Onde você tem, por exemplo, o livro do Jan Huizinga, Nas Sombras da Manhã, você tem o livro do René Guénon, A Crise do Mundo Moderno. Você tem saindo vários livros sobre isto, né? O livro do Henri Macis, Défense de l'Occident, Defesa do Ocidente. Esse é quase um gênero literário que entre os anos 20 e 30 se tornou muito comum. E o livro do Mário é um dos melhores desse tipo. Mas ele não tem muito a ver com o que nós estamos falando aqui. Tá certo? O que nós estamos falando é de uma concorrência entre esquemas imaginativos. Aliás, entre um esquema imaginativo e a falta dele do outro, né? Renato Lemkul Scheidt pergunta: essa unidade imaginativa, ela deve necessariamente ser entendida como um símbolo, algo que transcenda a realidade concreta, sem sombra de dúvida. Não é isso? Então, ela pode ser inspirada na realidade concreta, você pode até se basear em personagens efetivamente existentes, mas eles têm que ser mostrados, descritos e narrados de certa maneira que dentro deles você veja pulsando a energia de muitas outras pessoas possíveis, muitos outros personagens possíveis. É isso. Isso aqui está fazendo barulhinho. Aqui, Érico pergunta: se poderia dizer que o herói romanesco se vê como ator da justiça social e, na verdade, é um ator da vingança? Isso aqui é um ponto absolutamente fundamental. Isso é mesmo a definição do romance, segundo o Georg Lukács e Lucian Gouldman, quer dizer, a revolta degradada contra o mundo degradado. Só que eles introduzem nessa definição uma seguinte nuance: essas revoltas degradadas têm como personagem indivíduos que estão com o rabo preso na própria situação contra a qual eles se revoltam. E, portanto, são revoltas individuais, revoltas anárquicas individuais, como a do Julian Sorrell no Vermelho Negro, do Raskolnikov, etc, etc. E, teoricamente, este tipo de revolta, quer dizer, não pode levar a nada, a não ser que ela se integre no movimento comunista mundial, onde ela deixa de ser uma revolta degradada. Esta é a teoria verdadeira, com uma consequência absolutamente falsa. Então, sobretudo, a revolta anárquica, eles veem muito como característica da classe média. Isto é uma constante nos diagnósticos comunistas da realidade. A classe média ela pode se revoltar contra as injustiças, mas ela é necessariamente anárquica, individualista, e, portanto, a revolta não vai levar a nada. Foi assim, é assim que Stalin diagnosticava o nazismo, por exemplo, uma revolta da classe média, o que é falso, porque o Partido Comunista foi, sobretudo, subsidiado pelo proletariado alemão, não pela classe média, muito menos pela classe alta, embora a classe alta também contribuísse. Mas os primeiros contribuintes do Partido Nazista foram proletários. Então, eles viam o nazismo como um regime, um partido anárquico, sem, vamos dizer, uma visão correta da história, e que, portanto, eles seriam capazes de destruir as democracias burguesas, mas não de criar um regime estável. O diagnóstico não estava totalmente errado, mas não pelas razões sociológicas apontadas. Então é preciso dizer o seguinte: a definição que eles deram do gênero romance não é só para o gênero romance, evidentemente. Com isso você pode, a partir daí, criar toda uma tipologia da revolta. Não é isso? E nós podemos dizer o seguinte: toda revolta contra o estado de coisas é uma revolta degradada. Isso é muito importante. Qualquer pessoa queira mudar o mundo, ela já está no errado, ela já entrou numa ambição demoníaca, evidentemente. Não é isso? Mas ainda dentro do próprio movimento comunista, você tem elementos que levam necessariamente à corrupção da alma. Um deles é o seguinte: quando um político comunista é elevado ao governo numa nação democrática ocidental por meio de eleições, o que que ele vai fazer no governo? Ele vai implantar o socialismo? Não, ele não vai. Ele não pode fazer isso. Porque para isso ele precisaria primeiro concentrar um poder nas suas mãos, que seria um poder ditatorial. Então ele teria que mudar o regime primeiro, mudar o regime político, para depois mudar o sistema econômico. Então não dá para ele fazer isso. O que ele pode fazer é introduzir mais mudanças culturais que fomentem a destruição daquela sociedade. Então, por exemplo, no setor da educação e da cultura, esses governos vão agir com muita profundidade, evitando o conflito direto com o direito de propriedade, etc, etc. Vão, como é que diz? Vão roer pela beirada. Isso você vê. O Brizola fez isso no Rio de Janeiro, não é isso? O Allende fez no Chile, o Obama faz aqui, tá certo? É sobretudo através da educação e de medidas que não pareçam voltar-se diretamente contra o sistema capitalista, mas que, de algum modo, ou o corrompam e o levem progressivamente à sua destruição, ou que transfiram o seu poder para, sutilmente, para outros agentes que não são agentes econômicos, agentes políticos, né? E uma outra coisa fundamental é o seguinte: você não pode esquecer que, para o comunista, o partido está sempre acima do governo, mesmo que seja o representante do partido que está no governo. Então, uma das funções essenciais do governante comunista eleito numa democracia é dar dinheiro para o partido. Isto é fundamental. Portanto, tudo o que o seu Lula e Dona Dilma fizeram no governo era previsível anteriormente. É claro que eles vão tirar dinheiro daí para votar no partido, porque essa é a obrigação número um deles. E você juntar na sua mão o máximo de poder, portanto, o máximo de recursos financeiros, é obrigação elementar num comunista. Esteja onde ele estiver, ele tem que desviar recursos para o partido. E foi isso que o Lula e a Dilma fizeram. E tem gente que ficou Depois ficou espantada. Falou, mas é claro que eles vão fazer isso. É? Então, eles têm que fazer. Isso faz parte da lógica do processo. Então, agora, você precisa do, quando você precisa de uma experiência de 12 anos para você entender uma coisa, você já poderia ter entendido antes, por própria dedução do conceito do movimento comunista, quer dizer que você é burro mesmo. Não? Então, nós podemos fazer aí um paralelo com a peça do Eugênio Corti, Julgamento e Morte de Stalin. Já contei a história aqui, é uma peça do escritor italiano Eugênio Corti, que é uma espécie de Leão Tolstói da atualidade. Escreveu a epopeia dos italianos na guerra, chamada Il Cavallo Rosso, Cavalo Vermelho. Mas escreveu também essa peça, na qual os assessores mais próximos de Stalin, cansados de ver os seus colegas serem perseguidos, massacrados pelo chefe que eles mesmos tinham nomeado, decidem matar Stalin. Então, vão a um jantar na casa de campo dele e aproveitam, prendem todos os seus guarda-costas e informam a Stalin: nós estamos aqui para executar o companheiro. Ele diz: bom, mas vocês não podem fazer isso, é um julgamento, então vocês têm que me dar o direito de defesa. E daí eles consentem e ele começa a demonstrar por A mais B que tudo o que ele fez foi exatamente na mais estrita fidelidade ao marxismo-leninismo. E ele prova isso. Eu não fiz nada de errado, eu fiz tudo certo. E eles são obrigados a concordar. É dizer, nós concordamos, mas assim mesmo nós vamos matar você. E aí termina a peça. Então, o Lula, nós podemos fazer. Marx diz, a história se repete, a primeira vez como tragédia, a segunda como farsa. Caberia fazer, vamos dizer, uma versão chanchada disso aí, né? Com os esquerdistas julgando o Lula. E ele dizia: eu fui estritamente fiel ao que o marxismo-leninismo manda fazer. Vocês não podem me acusar de nada. Eu fiz o que era, não apenas o que eu tinha direito de fazer, mas o que era o meu dever. E de fato fez. Se ele não tirar dinheiro do governo burguês para dar para o partido, ele traiu o partido. Então, se por toda essa roubalheira faz parte do programa. E era inevitável. Eu sempre disse: você quer saber o que é corrupção? Espera o Lula chegar ao poder. Você quer saber o que é entreguismo? Espero o Lula chegar ao poder. E de fato aconteceu. Por quê? Eu adivinhei e falei: não, eu li, eu estudei o negócio, eu sei como é que é. Então, o herói romanês que se vê como ator da justiça social, todos eles se veem como, não necessariamente da justiça social, mas da justiça em geral. Quer dizer, ele sente que o mal que ele está fazendo é justificado, e assim não é um dever, é pelo menos um direito dele, assim, ver o Jornal Soel, ver o Raskolnikov. E personagens reais também viam assim. Napoleão Bonaparte sempre viu assim, né? Ele se viu como o justiceiro e reordenador do mundo. E, de fato, ele fez isto, tá certo? Só que o custo em vidas humanas foi enorme, tá certo? Agora, não se pode dizer, por exemplo, que ele não restaurou as finanças da França. Restaurou, de fato, né? Restaurou como? Roubando os outros países. E seria interessante, por exemplo, um personagem de romance maravilhoso, Zé Dirceu. Não é isso? Você vê que o Zé Dirceu é fiel ao partido até agora. Então ele tem esse sentimento de que ele está agindo de acordo com o seu dever. E, no entanto, ele está completamente corrompido até o fundo da alma. Então é o quê? É a revolta degradada contra o mundo degradado. E o sujeito entrar para o Partido Comunista, ele deixar de ser um revoltado anárquico de classe média para ser um militante comunista, não vai melhorá-lo, só vai piorá-lo muito mais, como piorou o próprio Gheorghe Lucas. Gheorghe Lucas sempre, ele era um sujeito assim, ele escrevia os livros dele, daí o pessoal dizia: ó, Stalin não gostou. Ele imediatamente mudava para ficar de acordo com o chefe. Quer dizer, era eminentemente um puxa-saco, tá certo, de um genocida. Embora fosse um gênio, sem sombra de dúvida. Lucien Goldman, grande discípulo francês dele, num debate com que ele teve com Erich Wögner, ele disse o seguinte: o socialismo para mim é uma experiência religiosa. Veja isto, né? Quer dizer, que em nome da experiência religiosa você está investido uma missão profética, você pode matar, roubar, fazer o que você quiser. Quer dizer, quanto mais você se deifica, mais crimes e maldades você vai fazer. Então, a revolta é degradada, toda e qualquer revolta é degradada, meu Deus do céu. É? A não ser que seja revolta contra elementos particulares, por exemplo, sociedade, que estão ao seu alcance, ao alcance da sua ação. Né?
A literatura já existente do século XIX não tem essa amplitude do Balzac, mas ela
Peraí,
não.
peraí, fala.
A literatura já existente, principalmente a do século XIX, o romance, né, que talvez não seja tão abrangente quanto a comédia humana, não poderia nos ajudar nessa questão da impressão, do discurso poético, que é até
Pode,
aquilo
pode.
que nós estamos lutando, né?
Pode, sem sombra de dúvida, pode. Mas eu citei o caso da comédia humana, porque ela é um modelo que Karl Marx se baseou. Eu digo claramente, a obra inteira de Karl Marx é um comentário à comédia humana. Ele sempre pegou tudo aquilo e transpôs numa linguagem sociológica ou pseudo-sociológica. Mas já estava tudo, tudo, tudo no Balzac. Então, se você pegar outro romance, como o do Vermelho Negro, Crime e Castigo, o romance do Jacob Wasserman, O Processo Maurícios, o garoto que é filho de um juiz, né, e ele desconfia que o pai cometeu um erro judiciário, mandou para a cadeia um inocente, e ele foge de casa e ele se mete a investigar tudo, 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 e ele descobre, e no fim desmascara o pai, né, e o pai fica doido, né, e daí no segundo volume aparece o outro lado do garoto, o Edsel, né? Então o Edsel tem um guru, que é um médico e filósofo ao mesmo tempo, um grande homem, chamado Joseph Kerckhoven, e ele se aproxima cada vez mais do Joseph Kerckhoven e acaba roubando a mulher do guru, né? Foge com a mulher do guru, né? Então você vê, ó, o Edsel não era lá grande coisa também, quer dizer, era a revolta contra o mundo por uma pessoa que não está sequer à altura do mundo. Né? Então é o mesmo tema. Só que só aparece na continuação. O pessoal realmente leu o Processo Maurício, porque foi traduzido no português e teve uma edição grande. O segundo volume teve também uma edição em português, mas sumiu. Traduzido, aliás, pela filha do Alceu Amorim. Né? O
Traduzindo-se
primeiro
tirado.
chama-se Processo Maurício, o segundo chama-se Edsel Landergast, o terceiro chama A Terceira Vida de Joseph Kerckhoven. O segundo foi traduzido, o terceiro não. Só traduzir inteiro, lançar isso aí urgentemente. É.
Mas o que eu quis dizer assim, você tirar de Shakespeare, tirar de Jane Austen,
Não, falando
de outros
Shakespeare,
autores.
isto acontece sobretudo a partir da disseminação do gênero romance. Tá certo? Claro que se pode aproveitar inúmeros elementos de Shakespeare, mas o romance se foca neste ponto. Ele é a revolta do indivíduo contra o mundo. Daí vem, vamos dizer, a tipologia criada pelo próprio Georg Lukács antes de ele se converter ao marxismo, no livro A Teoria do Romance, que depois ele renegou, mas que é um baita livro, onde ele diz: os romances se dividem conforme a amplitude maior ou menor de consciência do personagem. Tá certo? Em uns casos, o personagem, a consciência dele é mais ampla do que o ambiente, ele se sente apertado ali, se revolta contra ele. E os outros casos, não. Ele tem uma consciência estreita e ele é esmagado pelo ambiente. Então, por exemplo, você vê. Isso corresponde ao que o nosso pai chamaria o gênero irônico. Por exemplo, os livros do Kafka. O Joseph K. não entende coisa nenhuma do que está acontecendo. Né? Ele é a pobre vítima, né? Vanderlei, gostaria que discorresse sobre a situação atual, posição estratégica e importância cultural de Israel no contexto da guerra cultural. De que forma a tradição judaica e sua sabedoria pode sobrepujar o movimento comunista? Se é que tal movimento pode ser sobrepujado pelo conhecimento do povo judeu? Mas é claro que pode, vocês têm tudo na mão. Não sei se você pessoalmente é judeu, mas vocês estão com a faca e o queijo na mão. Vocês têm o Antigo Testamento inteiro, meu Deus do céu. Quer dizer, vocês têm uma narrativa muito mais abrangente do que qualquer romance. Só que eu sei lá por quê. A maioria dos judeus é um bando de idiota, de cretino. Então, aqui, 72% deles votaram em Obama, né? Que depois trata Israel como se fosse um lixo. Então, vamos dizer, precisa começar por esclarecer os próprios judeus. Falar, vocês estão trabalhando contra nós mesmo, pô. Tem que parar com isso. Quer dizer, que Eu acho que um dos grandes problemas disso é o seguinte: o judeu tem uma solidariedade comunitária enorme. O sujeito é patrício, então eles tratam bem. O sujeito pode ser o maior traidor, o maior vigarista, se ele é patrício, ele é aceito, ele é bem tratado. Então quer dizer que o critério comunitário está prevalecendo muito sobre o bom senso estratégico, né? Então, não interessa, aqui você tem o Rabino, não sei o quê, o Rabino é um grande herói, ali você tem o Leon Trotsky, os caras aceitam os dois. Né? Leon Trotsky é um cara que renegava a sua condição de judeu, tinha ódio de judeu, né? Como, aliás, o próprio Karl Marx. Né? Então, esse negócio assim, é que nem família, você está entendendo? O sujeito pode estar ferrando com a família, mas ele ainda é um membro da família, os outros querem tratar bem e tal. Falei, isso é um sentimento provinciano. E eu acho que, eu não conheço, nunca estudei o assunto, mas assim, pela minha experiência, né, de família judaica que eu conheço, eles têm muito esse espírito. Se o cara é patrício, tudo pode ser perdoado. Né? Ele, pô, coloca uma bomba no porão da sua casa, mas, ah, é patrício, então a gente tem que tratar bem. Tem que parar com essa coisa, porra. Jefferson Mazur Silva, e quanto ao Islã, você julga mais fácil identificar o agente? Falo, ih, isto aqui precisaria dar outro curso. Desculpe, eu não vou mexer nisto hoje, porque o negócio é muito mais complicado. Mas não se esqueçam o seguinte: como é que começa o Islã? Com uma narrativa. Não é isso? Isso quer dizer que qualquer muçulmano, para ter 12 anos de idade, se ele já decorou o Corão, ele imagina que sabe o percurso humano inteiro. Assim como cristãos têm a visão da humanidade desde a sua origem até o juízo final, que é um fenômeno não da história, mas da supra-história, que vai acontecer depois do fim dos tempos. O Islã também tem uma visão, que ele imagina ser da história inteira, onde começa com Adão e Eva e termina com o quê? Com o governo mundial do Islã. Então, é um acontecimento da história. Né? Então, é uma visão imanente, no fim das contas. Né? Quer dizer, o juízo final só vai vir depois, que o Islã domina tudo. Então não há mais problemas terrestres, aí vem o juízo final. Emília Helena Águas de Oliveira. Não seria uma unidade imaginativa a visão da direita sobre o movimento comunista como um monstro genocida? Não, isso é apenas uma qualificação, é um carimbo que você está colocando, mas você não está tendo uma visão da estrutura, do funcionamento interno e do movimento comunista como unidade. Isso é o que se chama unidade abstrata. Você tem um qualificativo geral que serve para tudo aquilo. Tá certo? Eu acho que até serve, eu acho que é um monstro genocida mesmo, sem sombra de dúvida. Tá certo? Mas o problema não é esse, nós precisamos ter uma visão da totalidade concreta, isto é, de como as pessoas interagem, quais são as forças que criam essas personalidades. Né? Então, por exemplo, você pode ter o fenômeno do red diapers, as fraldas vermelhas, quer dizer, o sujeito que foi criado numa família comunista. Né? Isso. Tem muita gente assim e que continua sendo comunista por tradição de família. É raríssimo se revoltam contra isso. E você tem, por outro lado, das famílias burguesas que um dia tomam conhecimento do comunismo e ficam encantados. Eu mesmo, até certo ponto, eu tive esta experiência. Outro dia eu estava conversando aqui com a Roxane, dizendo, olha, durante todo o período que eu estive na escola, eu nunca recebi dos professores o menor estímulo intelectual. Nada, nada, nada. No ginásio, inclusive, você ler outras coisas que fora do que estava ensinando na aula, era considerado um pecado, era uma coisa maligna. Então, você ter interesses culturais maiores é feio. Você tem que se ater àquela porcaria burocrática que está ali. Não é isso? E eu lembro, eu só recebi estímulos de três fontes. Uma era um amigo meu que tinha a coleção dos Great Books of the Western World. E aquilo me fascinou, comecei a ler aquele negócio e tal. Outro foi uma família conhecida meu, de família protestante, muito muito moralista e tal, mas era uma pessoa de uma humanidade, de um bom sentimento incrível, né? Cuja filha, violando as regras, me agarrou embaixo da escada. Eu estava até comentando, tem homens que a vida inteira deles é decidida pelo fato de que eles se apaixonaram por imagem deslumbrante e não tiveram coragem de ir lá e declarar o amor. Eu digo, não, eu fui poupado disso, porque a imagem deslumbrante me agarrou embaixo da escada. Né? Então, depois vieram as parentes e estragaram o nosso namoro. O começo foi bom. Mas tinha essa família que a gente gostava muito de música, de arte, etc. Foi nessa família que pela primeira vez ouvi o nome do Julián Marías, com 14 anos. Né? E uma terceira com a família de judeus comunistas, muito, né? Muito ricos. Né? Bom, rico em termos de Brasil, não era nada extraordinário. Pessoa também de muita cultura, muito simpático, eu gostava muito deles demais. Né? E ali apareciam celebridades, por exemplo, foi ali que me deram para ler as Memórias do Cárcere do Garcia Lorena. Depois de eu ler as Memórias do Cárcere, um dia eu estou lá na casa deles, num jantar, eu tinha o quê? Eu tinha 14, 15 anos também. De repente chegou o Agildo Barata. O Agildo Barata era o herói da Revolução de 35, né? Tem cenas incríveis, mostra a bravura do Agildo Barata ali na Memória do Cárcere. De repente chega o homem já caquético, quase carregado, Agildo Barata. Então era um mito, né? Depois chegou o Mário Schemberg, né? Então vários mitos comunistas apareceram dentro dos meus olhos. Tudo isso, claro, teve um impacto, impacto tremendo. Mas, eu não sei se o menino, meu amigo, filho dessa família, continuou na linha comunista ou não, mas provavelmente sim. Então, o que está faltando, vamos dizer, não é você ter uma imagem geral abstrata, como monstro, genocida. Essa imagem abstrata, a direita está cheia delas. Não, você não tem uma imagem concreta, viva. Você pode dizer, por exemplo, que toda a Itália, numa frase mais ou menos próxima da Renascença, está descrita no Promessa Esposa do Manzoni. Mas é só a Itália, né? Assim como a sociedade francesa está toda na Comédia Humana. De algum modo, toda a Alemanha do pré-guerra está na obra inteira do Jacob Wasser. E você tem outro romance onde às vezes você condensa num símbolo realidades imensas da história mundial. No Montanha Mágica, do Thomas Mann, que é toda assim, uma disputa entre dois gurus que pretendem conquistar a consciência do jovem personagem. Né? Então, um deles é um maçom liberal e o outro é um jesuíta comunista. Eu digo, mas meu Deus, isso é quase literal o que vai acontecer depois. Não é isso? Nós temos aí o tipo, o pessoal do Instituto Liberal aí discutindo com o Padre Gutierrez, né? Isso é uma profecia, isso se realizou, tá certo? Mas não é um panorama, é assim, é um símbolo que condensa alguma coisa. Eu digo, mas você pegar assim, o movimento comunista, para você mostrar a simples amplitude internacional do camarada, o mesmo sujeito agindo em vários países, indo daqui para lá, tendo uma rede de contatos, etc, etc. Nunca vi isso. Existem narrativas reais, não é isso? A do Ian Valtin, por exemplo, que saiu no Brasil com o título Homem que Enganou o Terceiro Reich, uma coisa assim. Na verdade, ele foi muito mais do que enganar o Terceiro Reich. É a história de um agente comunista, da sua formação, etc. Mas é uma narrativa memorialística. E onde você vê o indivíduo que começa agindo assim no seu próprio bairro, ele termina se metido em grandes conspirações no exterior, etc, etc. Tudo isso, você tem vários depoimentos, isso tudo é um material bibliográfico. Mas a história, vamos dizer, do movimento comunista, não contada do ponto de vista externo, dos estados, das estratégias, etc. Mas do ponto de vista humano, da realidade ali, do dia a dia, você não tem. Não dá para fazer isso como livro de história, é muita coisa. Mas como síntese imaginativa dá para fazer. Só que ninguém tentou sequer fazer. Marco Antônio. Professor, quando Nossa Senhora de Fátima fala de erros da Rússia espalhando-se pelo mundo, é correto pensar que se trata do movimento comunista centralizado na KGB, FSP? Sem sombra de dúvida, só que hoje os erros não são mais os clássicos, os erros ideológicos da doutrina comunista. É outra coisa completamente diferente. é falsidade. Por exemplo, todo este moralismo cristão do Putin é obviamente falso, porque ele condena os males, mas promove aqueles que o produziram. Quer dizer, é uma coisa tão obviamente hipócrita que é só um jumento, tipo Júlio Sonzero, que pode cair numa coisa dessa e acreditar que o Putin está com grandes intenções, que é um grande líder cristão, etc, etc. Então, eu acho que os erros da Rússia não acabaram ainda. Você vê, no século XIX, antes que o movimento comunista alcançasse alguma grande projeção na Rússia, os russos, muitos escritores, filósofos já tinham esta ideia de que no século XX a Rússia seria a grande mensageira cristã para o mundo. Vladimir Solovyov, um grande filósofo, acreditava nisto. E daí se viu que raio de mensagem cristã que veio, veio exatamente o contrário. Então, agora, você vê, depois da queda da União Soviética, muitos autores, pensadores russos, como o próprio Dugin, começaram a reestudar este material do messianismo russo e acharam que isso podia inspirá-los de alguma maneira. Tá certo? Então, agora não é mais, não estamos mais oferecendo o comunismo ao mundo, estamos oferecendo o cristianismo. Só que são os mesmos agentes, comprometidos com o mesmo esquema. Tá certo? Então, assim, mudou o discurso. Mas ainda é uma falsidade. Gabriel Guerra, tendo em vista que só se vence completamente aquilo que se substitui, poder-se dizer que só venceríamos o comunismo caso passasse a ser com o mesmo objetivo deles, eliminar o inimigo. Mas, ué, se você não está a fim de eliminar o movimento comunista, o que que você vai fazer? Não é isso? Então, até hoje, ninguém fez esta proposta. Nós temos que varrer o comunismo da face da Terra. É assim como dizer, apagar essa ideia. Nunca mais ninguém trabalhar por isto. Pode aparecer outros males depois, sem sombra de dúvida. Mas este tem que ser eliminado. E esse, o que que tem a eliminar? Uma ideologia, um discurso falando, não, é um movimento. Agora, você não vai poder eliminar um movimento cuja estrutura, cuja unidade você não apreende. Porque é só você captando essa unidade que você pode, então, desativar a máquina toda. A simples narrativa, a simples exposição, né, de quem são vocês, o que vocês estão fazendo, só isso já basta para tirar metade dos militantes, para tudo quanto é lado. O pessoal vai ficar chocadíssimo. Eles não têm. Você acha que cada militante comunista tem a ideia disso que eu estou falando? Pergunta quantos autores marxistas, os filósofos marxistas, como essa besta desse Rui Fausto, né, e outros, Caio Prado Júnior e tal, eles ouviram dizer que Karl Marx se inspirou um pouco na Comédia Humana. Quantos deles falaram, agora eu vou ler isso em profundidade e vou ver quanto daqui, da obra de Balzac, está lá no Marx. Eu fiz isso. Está tudo. Karl Marx pouco acrescentou, à visão. Claro, Karl Marx inventa o movimento comunista, de algum modo, né? Mas a visão que ele tem da sociedade capitalista é 100% a do Balzac. Ele não acrescentou nada. Tá certo? Então, bom, então você não vai entender o Karl Marx se não tiver lido o Balzac direitinho. Os caras não perceberam nem isso. Às vezes se contenta, vamos dizer, com a repetir a superficialidade. Ah, o Balzac se inspirou, o Marx se inspirou um pouco no Balzac. Não, peraí. Vamos aprofundar esse negócio. E o Karl Marx conseguiu criar esse sistema, essa imensa análise, entre aspas, do capitalismo, porque ela já estava pronta no Balzac. Ela tinha. O padrão imaginativo estava feito. Está entendendo? Sem isto, não tem ciência sem a imaginação. Não vem primeiro. Suzanne Langer, todo e qualquer conhecimento começa com uma analogia. Então, da onde Karl Marx tirou o símbolo? Do Balzac. É, essa pergunta foi do Gabriel Guerra. Né? Rondon pergunta: com a democracia nunca venceremos esse tipo de guerra. Por isso, o movimento comunista fala constantemente em democracia direta, pois isso é muito bom para eles. Qual a forma de governo você acredita ser apropriada de defender esse movimento? A monarquia fala: Se for depender de um regime de governo, isso nunca vai acabar nunca. Nós temos que começar na guerra cultural. Em qualquer regime que você esteja, você pode ver numa democracia, numa ditadura fascista, numa democracia, numa ditadura comunista. O que impede você fazer o trabalho da imaginação? E dar o lance, começar a dar o lance decisivo da guerra cultural. Você criar um imaginário que é menos antimarxista do que é metamarxista, que tem que abranger a representação marxista e transcendê-la. E incluir coisas que ela não sabe. Né? Bom, muito bem. Eu acho que nós vamos ter que parar por aí, já foi longe demais, né? Valésio perguntou: eles definiam o movimento comunista como um movimento de psicopatas, sociopatas em busca incessante pelo poder a qualquer custo? Sim, mas isso não resolve o nosso problema. Entendeu? Porque, afinal de contas, isso não começou como psicopatia. Começou com uma descrição da estrutura do capitalismo. Não é isto? E isso não quer dizer que psicopatas não tenham conhecimentos efetivos e que nada tenham a nos ensinar. Tá certo? Então, você pode chamá-los de genocidas, de psicopatas, do que quiser, mas isso não é guerra. Isso é apenas guerra de propaganda, é guerra de palavras. E o que nós precisamos fazer é uma guerra psicológica mesmo, que tenha um acesso sobre as almas, não é sobre as opiniões. Certo? E isso aí só com outro esquema imaginativo que transcende. Isso, se você quer saber, isso não é difícil de fazer. É? Claro, precisa ter um talento de romancista, sem sombra de dúvida. Mas não é um desafio sobre-humano. Se você pegar, pensar bem, falar, você não lê a Bíblia? É? Você não sabe que todas as narrativas humanas já estão dadas na Bíblia? E que esta narrativa que os comunistas fazem do capitalismo é um tiquinho assim da Bíblia. É um pedacinho só. Quer dizer, você tem continentes inteiros que a visão marxista não abrange. Não é isto? Então, não custa você criar um esquema imaginativo muito maior, muito mais poderoso, muito mais abrangente. Tá certo? Você vê, no momento, o movimento comunista ele está como o agente psicológico, o agente que forma a mente dos outros. E ele continua invisível e inacessível. De repente você pega ele e mostra, fala, ó, você é esse aqui. É? E você, na verdade, você pensa que você é o autor da narrativa, mas você é apenas mais um personagem. E você está dentro de uma narrativa que você mesmo não entende. Está entendendo? A hora que fez isso, você tirou completamente a força dele. Acontece que ninguém fez. Bom. Reinaldo disse, o imaginário trabalhando nos romances de Isaac Asimov, na novela Fundação, se eu gostei de continuação, expõe ao meu ver o que o senhor está falando. Só que você não pode fazer isso mediante a ficção científica. Não pode ser uma analogia fantástica. Você tem que fazer isso. Isso aí é importantíssimo. Vira, até o advento do Georg Lukács, os marxistas já acreditavam que o marxismo tinha que criar novos gêneros, novos estilos literários. E o Georg Lukács vem e diz, não, vocês estão completamente enganados, esse negócio, toda essa literatura de vanguarda, ela em si é reacionária, e tinha razão, porque a maior parte dos caras da vanguarda, do modernismo, é tudo fascista. Mas nós temos que usar os métodos do grande realismo burguês do século XIX. Você pega quem são os romancistas verdadeiramente grandes do século XX? Jacob Wasserman, para mim, é o maior de todos. Que técnica nova de narrativa ele usa? Nenhuma. Ele é um grande realista como Balzac, o Stendhal, Dostoiévski, Thomas Mann, mesma coisa. O Roberto Musil também. Quer dizer, eles não se caracterizam pela inovação técnica. Então, se você usa, por exemplo, a ficção científica, você ainda está na ambiguidade. Quer dizer, a narrativa que você faz, ela tem que parecer real. Tem que parecer um livro de história. Como, por exemplo, A Guerra e Paz do Tolstói. Parece um livro de história, embora seja tudo inventado. No sentido que dizia Aristóteles, quer dizer, que ele chamava poesia, toda a literatura, poesia, A poesia é mais verdadeira que a história, porque ela mostra não só o que aconteceu, mas o que poderia ter acontecido. Ora, se você sabe só o que aconteceu, você sabe fatos fragmentários. Você não tem a imagem de conjunto. A imagem de conjunto é sempre imaginativa. Então você tem que preencher o que aconteceu com o que poderia ter acontecido para que aquilo que aconteceu adquira o seu verdadeiro perfil e valor no conjunto. Então é por isso que você, lendo Guerra e Paz, por exemplo, você entende muito melhor a invasão napoleônica da Rússia do que se você ler 1.000 livros de história a respeito. Entendeu? Assim como lendo Balzac, você entende muito melhor a sociedade francesa da época do que você ler 10 livros de sociologia, de história social. Deu para entender? Então, olha, vamos parar por aqui. Muito obrigado pela sua atenção a esse curso. Eu dei esse curso assim como se fosse uma espécie de UTI. Vamos pegar o paciente antes que ele morra. Né? E vamos ver se isso inspira as pessoas. Agora, se vocês têm a vocação literária, gente, vão em frente. Tem um coragem, mas leiam muita literatura, muitas. Primeiro você tem que ler muita literatura em língua portuguesa, porque o domínio do seu idioma é uma coisa importantíssima. O que é domínio do seu idioma? É você conseguir dizer o que você quer, né? E não o que os esquemas aprendidos lhe ditam. Quer dizer, cada palavra tem que ser viva, cada palavra tem que expressar exatamente o que você quis dizer. Pô, leia muito o Herberto Salles. O Herberto Salles, não. No fim da vida, ele alcançou uma perfeição de língua portuguesa, que era um negócio. Você fala, Herberto, você consegue dizer tudo o que você quer. É? Tudo parece tremendamente natural. É? Isso é outro autor que consegue, Marco Rebelo. É isso? Então, primeiro o material da sua língua, depois o material de literaturas escritas em línguas da mesma origem da sua língua latina. Você nunca vai aprender a escrever em português lendo em inglês, nem em russo. Mas em francês, espanhol, italiano, isso pode te ajudar. Tá certo? Então, eu acho, por exemplo, que a leitura de muitos livros em inglês está destruindo a capacidade de escrever das pessoas. Elas querem fazer as mesmas construções inglesas. No português, isso não vai funcionar jamais. Fica pedante, esquisito, soa mal. Agora, você tem que basear na fala popular, na grande literatura acumulada ao longo dos tempos e em modelos análogos de línguas aparentadas, que têm a mesma estrutura gramatical, o próprio latim. Não é isso? Então, gente, é isso aí. Muito obrigado a todos. Na terça-feira que vem nós vamos ter aquele hangout onde surgirão alguns assuntos que pertinentes a esse curso. Muito obrigado a todos, até a semana que vem. E até o sábado para os alunos do COFF.